Bora lá aqui.
Beleza.
Ai, ai. O bom que fica até mais de gravação com um dia, né? Porque hoje é dia de Lollapalooza e a gente vai falar de rock. Então,
É, tudo a ver,
tem a
tudo a
ver.
ver. Linda, e não, como se não bastasse, é a continuação do anterior também.
É verdade. Tá
Olha só que
Lollapalooza.
coincidência.
Tudo temático.
Dá para fazer uma maratona de áudios.
É verdade.
Tá tudo em sequência.
Maratona de rock.
Ah.
Ai, ai. Nossa, não, mas bora lá.
Tá.
Você quer comentar algo já?
Eu
Porque,
quero.
bom, pra quem não. Só pra falar, né? Pra quem não sabe, a gente vai falar de Rock 4 aqui. Quer dizer, acho que vou colocar isso na descrição, mas pra quem não lê, já fico com aviso aqui. Obviamente com spoilers, então quem for assistir, ou veja o filme antes, ou não ligue para spoilers.
Isso, o episódio vai ser pedrada.
Exato, só vai ser
Pesado. Bruto.
só pedra. Mano, eu queria comentar algo logo do começo já do
Pera,
filme.
pera. Eu acho, na verdade, eu queria comentar um negócio do episódio anterior que eu acabei esquecendo porque eu não anotei. E é
Diga.
tipo da origem do boxe, você sabe de onde ele veio?
Nossa, não tenho mais puta ideia.
Então, que ele veio de uma luta grega que era o Pancrácio, que era tipo um MMA antigão.
Porra, por que a gente não manteve esse nome?
Na verdade, eu acho que ele até existe ainda hoje em dia. E tem a variação dele que é aquela luta greco-romana, né?
Entendi, tá.
Mas aí o que que vale nessa luta antiga? Tipo, tudo. Era, mano, valia tudo, exceto enfiar o dedo no olho, atacar, tipo, a parte íntima do adversário, arranhar e morder. O
Caralho.
resto, você, mano, chute, cotovelada, abrir a boca que nem o Sansão com o coitado do leão. Tipo, tudo vale.
Caralho, é Pancrácio o nome da bagarada?
Isso, ou Pancration, né? Não sei como é que fala, mas acho que Pancration seria o grego e em português seria o Pancrácio.
Entendi.
Muito louco. Aí de 1867 pra cá e começou a ficar mais esportivo mesmo, né? Aí teve
Quando,
que
perdão?
1867. É daquele negócio, né? Tipo, Barão de Coubertin, Olimpíada e tal, né? Aí foi tornando os esportes mais esportivos, por assim dizer, né? O espírito esportivo. Então você vai meter a porrada no seu adversário, mas aqui é só na amizade. É 3 minutos de trocação.
Entendi.
Sem perder a. Às vezes perde, né? Não era pra perder, era pra manter o espírito esportivo.
Entendi.
E aí foram fazendo as regrinhas, né? Tipo, tinha que usar luva, round de 3 minutos e tal.
Entendi. Eu acho engraçado essas coisas, porque pra mim, eu acho que isso é comum, muito provavelmente, não estou falando sem saber de tudo, mas eu imagino que na maioria dos esportes, porque eu sei que futebol também tem disso, né? O que eu quero dizer é. O esporte começa com a galera praticando qualquer coisa que seja. Aí chega alguém e fala: pô, galera, eu acho que isso aqui tá meio palhaçado. Vamos colocar umas regrinhas aqui. Tipo, senão vai ficar demais. E que nem o futebol, que a gente conhece mais popular aí, ele futebol americano que a gente fala, eles têm a mesma origem. Por isso, inclusive, que
Sim.
futebol americano tem nome futebol, que a origem é igual que é. Junto com o rugby, né? Porque começou com os caras também, tipo, podendo pegar a bola com a mão e chutar e tal. Mas aí teve uma galera que falou, tipo, pô, galera, eu acho que essa parada aí de pegar na mão e sair na loucura tá meio a mais. Vamos colocar que só pode usar o pé agora. Ah, beleza, então tá bom. Ah, agora tá muita avacalhação, os caras poderem ficar lá na frente recebendo a bola. Então vamos criar impedimento. Ah, beleza. Acho da hora, porque vai assim, tá ligado? Vai evoluindo esporte pra ficar algo mais, não sei se desportivo, como você falou, ou competitivo ou racional, mas talvez algo nessa no meio termo de tudo isso aí. Enfim.
Acho que é o meio termo de tudo. Porque, por exemplo, o rugby ainda mantém um tanto disso, né?
Então, mas aí
Você corre com a
ele.
bola, mas você pode chutar pra frente. Você não pode passar
Isso.
pra trás com o pé. Você pode fazer o um montinho lá em cima da bola pra prender a bola e, enfim, é um tipo de jogada também. Então, e aí o futebol americano, como uma variação disso, ele é muito mais tático.
Parado, é.
Tático. Então você, tipo, agora a gente vai fazer a jogada parada. Você vai correr pra lá, você vai correr pra cá. E aí, assim, a bola saiu. Faz o que você foi mandado. No rugby é mais dinâmico. Tipo, se a bola parar ali, é tipo, você tem que estar de olho no que tá acontecendo. Eu posso correr pra frente, tá mais próximo do futebol, né?
É, ele é mais fluido, né? Eles não têm umas paradas bem determinadas com o futebol americano. Mas pra mim é muito a evolução do esporte, que é as pessoas que ajudaram a fundar, a desenvolver isso, a situação específica delas, pra eles criar por esse caminho. E por isso você desenvolveu esse esporte, e esse daqui virou, sei lá, futebol americano. Ah, essa galera, nessa outra condição, colocou essas regras e isso cresceu e fez virar o futebol normal. Ah, essa outra aqui fez virar o rugby. Acho bem da hora isso.
É, mas começa assim, né? Por exemplo, vamos jogar vamos flipar moeda agora? Aí beleza, aí chega o vizinho, vocês estão flipando moeda? É. Então você tem que flipar duas moedas e tacar na parede. Beleza, então tá. Aí vai juntando mais gente, agora a gente tem 10 pessoas aqui. Aí você pensa como organizar, sei lá, vai ser de dupla, vai ser sozinho? Aí tá, aí você bota umas regrinhas. Aí desse daí expandiu pro bairro, aí tem o time da rua e o time da outra rua. Aí começa, sei lá, vai ficar mais bagunçado, né? Tipo, o time da outra rua joga de outro jeito.
Uhum.
Aí não, aí beleza. Aí agora expandiu pro estado. Aí vai fazer a liga dos flipadores de moeda. E aí vai ter mais regras, né? Pra deixar mais uniforme. Aí vai expandir pro país, vai expandir pro mundo. Até chegar num ponto que é, tipo, olha, agora as regras de flipar moeda é assim. É uma moeda por pessoa... Joga X vezes na parede, só pode ter uma substituição de pessoa e assim por diante.
E essas são as regras da Liga Internacional de Flipação de Moeda. E aí vai ter uma liga pra isso.
Então,
chegar nesse ponto.
É, porque o esporte começa meio que assim, né?
É.
Peguei e chutei aqui uma pedrinha. E aí isso vai virando uma bola de neve até chegar, tipo, olha só, virou futebol.
Uhum. E aí vira esse ponto mesmo, que é tipo, se você quiser jogar futebol, essas são as regras. Você pode jogar diferente, mas futebol é esse aqui, tá ligado? Tipo, se quiser o padrão, é isso. Mano, acho interessante como vai por esse caminho mesmo.
Sim, você pode continuar jogando sua moedinha.
Mas aí você não vai estar de acordo com as regras da Federação Internacional de Flipação de Moeda. Não vai ser um torneio válido.
Vai os caras cagar a regra lá. Você tá flipando a moeda errada aí, hein?
Essa
moeda aí tem duas caras.
Nossa.
Mas eu jogo com duas coroas e assim vai, né?
Exato, eu jogo a flipação de moeda das ruas, enfim.
Mas fala aí que você ia falar do rock. Você ia falar.
Não, do filme que eu já achei da hora do começo, que eu achei algo interessante pro. Que diz muito da época que é o filme e de quando é filmado, né? Que o filme começa com um recap, né? E como eu comecei a ver o 3, mas não terminei, o 3 também começa com um recap do 2, né? Acho muito louco isso num filme, né? Que faz sentido, tipo, porque eu não sei agora o espaçamento de anos entre os filmes, mas faz muito sentido, tipo, os caras começarem falando, tipo, olha, foi isso aqui que aconteceu no último, pra você relembrar, porque tipo, era uma época que você não tinha exatamente o que a gente fez antes pra gravar aqui, que é você pega um streaming e assiste isso. Eu achei muito, muito interessante, sabe? Marcação histórica pra mim, mano. O filme começar com um recap no último episódio, tá ligado? Foi basicamente...
Mas mesmo no VHS também, né? Mesmo você tendo alugado o filme, tipo, você não vai alugar... Quer dizer, você até podia, né? Mas, vou alugar aqui o Rock 3. Tipo, não lembro como é que era o 2. Aí os caras, olha só, tem o 2 aqui pra você lembrar. E na época, realmente, não era tão fácil assim, né?
É porque é de 86 do filme, né? Então, mano, é interessante essas marcações.
Sim, mas eu acho que isso é pra todos os rock, viu? Eu não sei como é que é o 5, que eu ainda não vi. Mas o 2 já tem uma linearidade, né? Acho que ele não tinha recap, não lembro. Mas enfim, ele já segue na sequência do 1, né? Que assim, acabou o 1, já começa o 2.
Uhum.
O 2 já começa exatamente onde acabou o 1. E aí o 3 tem esse recap e o 4 tem o recap do anterior. Acho que o 5 deve ter... Não vejo muito sentido, né? Mas acho que ele deve ter uma lembrancinha do 4.
E eu entendi também que o 4... Isso que eu não terminei de ver o 3. Mas pra mim pareceu que ele também começou logo depois do 3, né? Na história, assim, me deu a entender ou não. O filme começa com esse recap, né? E depois já é o Creed e o Rocky trocando ideia lá e tal. E fazendo aquela lotinha deles.
Sim.
Mas aí eu não sei, deu a impressão pra mim, sem ver o 3, que seria, esse aqui é o fim do 3, e esse aqui é o que aconteceu depois da última cena que você viu, sabe? É isso ou não? Nada a ver?
Mais ou menos. Tem um intervalo, é que ele não fica claro, né? Mas acho que tem um intervalo aí de uns... acho que uns 2 anos, alguma coisa do gênero. Tanto que o menino já tá um pouco maior também.
Ah, justo. No 3, o filho dele só fica, tipo, só mostra o filho dele pequeno, não tem o...
Isso, ele não é recém-nascido, né, mas ele é pequenininho, ele deve ter uns, acho que uns...
4.
É, uns 4, 5 anos, e aí nesse ele já tem uns 10, vai.
É, parece... 10. É, tá entre 8 e 10 pra mim esse tamanho, porque é... Não dá pra saber o certo, mas deve então, ser
assim,
por aí.
Passou uns 3 anos, mais ou menos, não foi muita coisa, não.
Entendi. Achei da hora também desse começo, que aí... Você viu o Creed, né? O Creed e o...
Eu vi um, eu acho que eu não vi os outros, não, mas é o um eu vi.
Ah, o dois é justamente com o filho do Ivan Drago, então se você tivesse visto, acho que você ia lembrar.
Não vi.
Mas o um você viu, né, então?
Vi.
Porque eu achei da hora que no um, não sei se você vai lembrar, mas bem lá pra, sei lá, primeiros 20 minutos do filme, quando o Adonis vai encontrar o Rock, né, pedindo pra treinar ele, ele comenta com o Rock, tipo, ele tá lá no restaurante do Rock vendo as fotos das lutas deles, né?
Uhum.
Do Rock com o Apollo. Aí o Rock chega, eles dão uma conversada e tal, mas aí tem uma hora que o Adonis fala que, eu ouvi falar que teve uma luta entre vocês que não foi transmitida, que foi só feita a portas fechadas e tal. Quem que ganhou? Achei da hora que é referência ao começo desse filme, né? Porque eles lutando isso. Lá no comecinho. Achei da hora, realmente tinha isso aí no Rock 4, ou, quer dizer, nos filmes do Rock, né?
Mas também...
O Thiago colocado só no Creed, achei da hora. E não mostra quem ganhou, inclusive.
Isso, é isso que eu ia falar, de qualquer forma, ninguém ganhou.
O que é mais da hora ainda, fica meio que um segredinho da história. Tipo, quem ganhou essa? Não sei, deixa lá, achei da hora.
E ele também não diria, né? Eu acho que essa que é a brincadeira.
Sim, não, é porque também quando o Adonis vai lá perguntar pra ele, ele não responde quem ganhou, né? Ele só fala, como é que você sabe disso? Porque realmente, pelo filme, foi, os caras, sei lá, terminou um dia de treino e foram lá lutar.
Uma trocação real aqui, mas sem valer nada.
Uhum, e aí corta já pra ser na seguinte, né? Mas achei da hora que foi o elemento que tinha no Rock 4, eles trouxeram um detalhezinho pro Creed de novo aí. O primeiro Creed.
Pra quem é fã, é legal, né?
Uhum.
E outra coisa que eu ia comentar também é que esse negócio de pegar essa base, né? Que tem, tipo, do recap e tal. Acho que também tem um pouco que nem, por exemplo, Star Wars, os antigos,
sim,
né?
Sim, eu também pensei nisso.
Começa o filme com a nave lá e tal. Então, tipo, começou o filme, tem a nave chegando.
Nem ia falar só isso, acho que até a parte do Star Wars de realmente tá aquele textão, tá ligado? Dando aquele mega contexto. Olha, isso aqui é o que está que aconteceu e o que está acontecendo. Agora vamos seguir o filme. Acho que é um pouco da época mesmo, sabe? Que você tinha que, cara, tirar um tempinho de tela pra dar esse contexto, seja escrito que nem era Star Wars, ou seja num recap com cenas mesmo, que nem eles fizeram aí no Rock.
Sim. Do jeito do Star Wars ainda acrescentava algumas coisas que você não viu, né?
Isso, sim.
Ele falava, anteriormente você viu isso, ainda aconteceu isso e pouquinho aqui a mais, de agora em diante é novidade.
Mas, no Rock é realmente um recap mesmo, né? Mostrando as cenas que ocorreram.
Até porque ele é um filme mais simples, né? Ele não tem muita complexidade. É isso, é porrada, a história é essa. Tipo, não preciso mostrar muita coisa.
Uhum.
Mas é legal que, assim, pelo menos dos que eu vi, sempre traz alguma mensagenzinha além do boxe, né? Superação.
Pô, então, eu quero falar, eu gostei até a luta do Apollo, no filme, tipo, sei lá, o primeiro arco dele, nossa, eu gostei de verdade, assim, sabe aqueles memes, tipo, eu gostei não ironicamente, de verdade, eu gostei dessa parte, porque eu tava achando muito interessante, primeiro que vai mostrando, eles começam mostrando como o Rock tá ricaço, né, então ele virou um jogador bem sucedido, tanto que até, mano, logo no começo do filme, quando... Mostra ele chegando na casa dele com a casa já gigante, né? Ele chega com um carrão. E o filho dele também, a câmera, até eu reparei que a câmera do que o filho dele tá, eu acho que era mais pra aquelas vibes de câmera profissional, tá ligado? Aquelas Red, acho que fala, tá ligado? Não é uma câmerazinha. Não sei se é por causa da época, né? Me falta conhecimento também. Mas é uma câmera mais, cara, usada pra filmar um filme mesmo. Ou seja, o cara tinha dinheiro pra comprar uma câmera foda, né?
De 100 mil reais.
Exato, eu achei da hora que...
Toma esse brinquedo.
tudo isso aí é pra contextualizar como o Rock, sabe, virou essa estrela. E pro Apollo, o Apollo tá bem, mas aí o contexto que eu sinto que eles querem dar é isso do cara que é o atleta no fim da carreira. Então eu achei, mano, muito bom que essa primeira metade do filme.
Uhum.
Porque até quando eles têm a conversa lá, tipo, ainda nessa primeira parte e tal, depois da introdução do Ivan Drago, né, que ele e o Rock sentam pra conversar, que o Apollo fala, tipo, não, eu quero lutar ele e tal.
Sim.
Aí tem uma puta conversa do Rock falando, tipo, cara, mano, a gente tá velho, sai dessa vida, uma hora a gente tem que parar disso.
Eu gosto
acho
disso.
Que é muito da hora, mano. Foi uma discussão, eu falei, pô, isso aqui é bem legal, tá ligado? Achei bem válido, bem feito, tá ligado? Como eles conversaram lá.
Sabe um negócio que eu reparei nesse daí também, nesse filme como um todo? Eu não sei se ele tá com uma depressão ou algo do gênero, sabe? Um estágio de depressão e tal. Pelo jeito
Quem?
que ele fala.
O Rock ou.
Rock. Pelo jeito que ele fala. Assim, tem a parte do luto e tal também, mas antes da luta, ele já tava pra baixo, sabe? Tipo, putz, cara.
Você fala, tipo, de
Sensação.
estar desmotivado, o Rock mesmo?
Também, é, tipo, as pessoas falam com ele, né? Tipo.
Mas você tá
É
falando
isso.
pelo conteúdo, pelo assunto que ele falava, né? Porque o jeitão de falar também do Stallone, né? No caso, é um
Não, não
jeitão
só.
meio. Não
Não,
gostei.
não, não. Fora o jeito dele, que já é mais parado e tal, isso, tirando isso, sabe? Eu digo o contexto também do que ele tá falando. O que ele tá dizendo e a forma que ele tá dizendo. Então, tipo, tanto que chega lá até a... Enfim, gente, pra eu falar isso daqui, vocês viram o filme, né? Vocês já chegaram nessa parte, a gente tá falando uma coisa, vocês já viram tudo. Então, a parte que ele tá lá na Rússia com... Na cabana e tal, agora eu não anotei aqui o que ele fala exatamente, mas como ele fala, eu fiquei assim, olha, eu acho que ele tava com algum estágio depressivo aqui, cara.
O personagem, você diz,
Isso, não... É, não sei se o ator também, mas o
espero que
personagem...
não, mas você tá falando no caso do personagem.
Isso, exatamente. Eu fiquei me perguntando isso, se ele num personagem, no caso, né, não tava num estágio desse tipo. Porque assim, ele já tinha tudo, ele já tava rico, entendeu? Ele não tava precisando de mais nada. Ele
Sim.
também, ele que nem ele falou pro Apollo, a gente já tá velho, tipo, mano, não preciso fazer mais nada, não preciso lutar, não preciso fazer nada, tipo, ele ficou estagnado. Eu não sei se por isso ele caiu no ostracismo ou algo do gênero, sabe?
Então, mas é por isso que eu gostei. Eu gosto desse primeiro arco do filme, porque para mim ele aborda esse tema, que esse tema eu acho interessante, que é justamente isso para mim, sei lá, se é realmente ele estava com depressão, mas para mim o ponto era de motivação e propósito. Porque as conversas que ele tem com o Apollo, e até disso mesmo, você sente pela carreira dele, principalmente que o que eles dão com contexto nessa primeira parte é muito mostrando como. Ah, ele tá muito mais focado naquela coisa do atleta profissional que já ficou muito famoso e tá meio consolidado. Ele tá muito mais focado em fazer propaganda, em fazer comercial pra uma marca famosa, em ganhar dinheiro com isso, etc. E a motivação dele pra luta e o que for, tipo, meio que acabou. Que a conversa que eles têm é muito nesse sentido. Tipo,
Ah,
ah,
sim.
I'm a fighter, tá ligado? Então, tipo, cara, minha vida é isso aqui. E aí, tá ligado? Eu não acho que eu parei ainda com isso e não tô pronto pra parar. E essa é a conversa que eles têm, isso que eu acho muito maneiro. Esse pré-luta com o Ivan Drago eu acho muito bom. Cara, falou. O Rock falando pro Apollo, cara, eu acho que tá na hora de parar e você tá passando do ponto. E o Apollo não percebendo que não, cara, tenho que tentar e tal, não consegui largar isso ainda. E isso é uma discussão muito boa. Isso aí eu achei, mano, bem da hora.
Ah, mas isso também acontece na vida real, né? Que nem o Tom Brady, por exemplo.
E
Tipo,
nossa,
ele
caralho,
chegou,
meu
cheguei
tempo.
no meu pico aqui. Mas quem vai dizer que esse é seu pico? Pra ele não sabe que acabou. Na verdade, ninguém sabe, né? Sei lá, tipo, tô dando aqui meu máximo. Ganhei, quantos Super Bowls ele ganhou? Sete?
Foi 7.
Então, tipo, pô, ganhei 7 Super Bowls, por que eu não posso ganhar mais um? Então, cara, pô, você já ganhou 7, mano, não tá bom? Ele, ah, tá bom, vai, vou parar. Aí quando ele para, é o que aconteceu com o Apollo. Tipo, puta, mas se eu voltasse e ganhasse mais um?
Caralho, ótimo exemplo, porque pra mim entrar na discussão, tá, até onde vai você arriscar. Dá pra expandir, inclusive, essa discussão pra outras coisas. Até onde vai você arriscar o que você tá fazendo, ou sei lá, o que você vê como seu propósito e perder outras coisas. Porque o exemplo do Tom Brady foi realmente muito bom, porque é isso, o cara. com a carreira consolidada, ganhou tudo, mas ele tinha alguma coisa lá que ele tava sentindo que falou, cara, não dá, pra mim não é o suficiente ainda. E o que é foda, é meio triste que aconteceu, mas acaba sendo servindo de bom exemplo, é que aí ele teve as tretas com a Gisele, né? Tipo, terminou isso. O casamento, a temporada seguinte dele, que foi a do ano passado, foi uma merda. Tipo, ele, na retrasada, ele tinha jogado bem, né? Que foi quando ele foi pro Buccaneers, e aí depois dessa temporada ele anunciou a aposentadoria e aí depois voltou. Uhum. Tentar mais um ano, só que aí nisso que ele voltou foi essa bosta, cara, classificou pros playoffs sofrendo demais, o time jogando muito mal e no final nos playoffs os caras perderam no primeiro jogo e foram eliminados. Aí é isso, sabe, o cara tinha a chance de parar no auge com tudo e seguir e do ponto de vista, pelo menos pra gente, ainda mais não sendo ele, né, cara, você se fudeu, tipo, olha o tanto de coisa que você perdeu. E aí fica aquela, tipo, tá, e aí, valia a pena? Era isso mesmo que você tinha que fazer?
Então, mas...
E aí no Rock é um pouco disso, né, tipo, isso. O Apollo foi lá, cara, você tá... Eles mencionam até o tempo que ele tá parado, né, que uma coisa que eu fiquei curioso com o filme é qual a idade dos personagens ali, né, porque tem uma hora que o pré-luta, não lembro se é... Logo antes da luta, um pouquinho mais antes ainda, em que o Rock fala pro Apollo, tipo, cara, você não luta uma luta de verdade há 5 anos, você tem certeza que você quer fazer isso? E o cara, não, vai lá, tô pronto e tal.
Ah, mas é que é diferente, né, se fazer um sparring de treino e fazer uma luta normal. E outra, né, o Apollo, ele lutava profissionalmente antes do Rock começar, tanto que o Rock entrou no... nesse mundo por causa do Apollo, né, que era tipo o Apollo fez a brincadeira e no final se lascou, tipo, pô, vamos dar a chance aqui pra um Zé Mané vir me enfrentar, né, tipo, ganhar aqui, não lembro exatamente como é que era a proposta, mas tipo, a gente dá uns milhões aqui pra quem ganhar de mim.
Uhum.
E aí, tipo, o cara foi lá e aguentou, né, ele perdeu, né, o primeiro filme, mas ele aguentou. E aí foi isso, tipo, antes do Rock começar a carreira, o Apollo já tava na carreira, então facilmente ele devia aí ter pelo menos uns 3 anos de luta profissional.
Exato, ou seja, quando tá essa luta, vai ter essa luta com o Ivan Drago, que o Rock, né, que dá a entender, na verdade pra mim o que pareceu nessa aí é que o Rock... Ele tá um pouco depois do auge, porque pra mim ele chegou no auge de ter ganhado tudo de luta e ser vitorioso e tal, e por ele estar nessa fase até de fazer propaganda de filme, de comercial, etc, é porque o cara sabe quando o atleta tá no ponto que ele tá mais ganhando por causa dessa parte de extra esporte do que o esporte em si, então o próprio Rock pra mim... Tipo, já tá um pouco depois do auge, porque o foco dele que estão dando nessa primeira parte do filme dele não é pra luta, é pro além da luta.
Pessoa, né?
Isso, então se o Rock, que é o cara que é mais novo, já passou do auge, o Apollo, que tem mais tempo de boxe que ele, então já, puta, tá um tanto depois do auge dele. Aí é a discussão, tipo, na cabeça dele, falar, cara, não tô saciado ainda.
É, mas ficar velho é isso, né? Na sua cabeça você consegue pular a corda 20 minutos. Mas só que com 40 anos você não consegue pular a corda 20 minutos como você pulava com 20. Mas na sua cabeça é de, pô, como é que eu não consigo? Eu conseguia? Aí é isso, você tá parado, na sua cabeça você consegue, mas o corpo nem sempre responde como você gostaria.
Uhum.
Eu queria correr que nem o Usain Bolt, mas meu corpo não permite, infelizmente. Mas na minha cabeça eu posso pensar que eu corro igual.
Mas puta, isso até é algo que eu quero depois até pesquisar e saber qual que é a idade mesmo dos personagens, porque também entra pra mim até um ponto interessante, que é a idade no esporte, né? Porque hoje em dia também isso do cara tá no auge não prolongou, né? Que é o que a gente vê Cristiano Ronaldo, Messi, LeBron James, eu tão vendo ele mesmo que os caras estão jogando o próximo dos 40, né?
Sim.
Pro filme, esse auge passado do Apollo ali já devia ser, sabe, uns 33, 35, que hoje em dia no esporte, os caras devem aguentar, assim...
Pra aguenta, época era bastante.
Isso, não, na época, cara, puta, você tá fim de carreira, esquece, tá ligado? Tipo, hoje em dia dá.
É, dá porque... Então, Deixa eu complementar com isso, né? Que, enfim, eles conseguem isso, os de hoje em dia, né? Atletas de hoje em dia conseguem isso, porque tem todo esse acompanhamento, tem fisioterapia, tem um monte de outros profissionais por trás que mantém o seu corpo num nível altíssimo para que você consiga continuar desempenhando o que você tá fazendo, né?
No nível máximo que é esporte profissional, né? Porque o que pega no esporte profissional de você jogar na rua é que o seu nível de atletismo tem que ser muito elevado.
Isso. E assim, isso não é de agora, tipo, 2000 pra cá. Você pegar um Michael Jordan, por exemplo, ele jogou bastante tempo bem. E outros jogadores de basquete também, Ray Allen, enfim. E isso é o quê? É todo esse preparo que tem por trás. Só que antes eram menos pessoas. Hoje em dia você consegue mais pessoas com um desempenho maior.
O nível que ele consegue manter é maior na idade. Os caras antigamente até podiam jogar até mais idade, mas talvez com um nível um tantinho mais abaixo. Hoje ele também avança, mas o nível que tá ele consegue segurar por mais tempo. É isso.
É, tipo, você conseguiria manter seu pico antes por 4 anos, agora você consegue manter por 6, talvez.
É.
Dependendo do que você pratica e dependendo de como você tá sendo mantido. Isso também é uma das coisas que eu acho absurdo nesse filme, que é tipo, beleza, o Rock lá e na cabaninha, que é uma referência ao Muhammad Ali, fazer o treino dele e tal. Pô, você consegue um desempenho legal também, tendo conhecimento de como fazer, beleza. Mas, mano, não tem como comparar com o suporte que o Ivan Drago tá tendo, sabe?
Sim, exato. Isso aí é muito.
Não tem como, tipo. Pô, você vai levantar aqui 20 mil quilos de pedra e o outro cara tem, sei lá, uma academia inteira à disposição dele pra treinar o músculo de outras formas. Tipo, beleza, vocês vão trabalhar os seus músculos e tal, vocês vão ficar fortinhos. Mas o que o Ivan Drago vai conseguir é um resultado muito mais satisfatório do que...
Na luta em si não estaria nivelado de verdade, aí é
assim, né? Tipo, beleza, o Rock tem ali um conhecimento de calistenia, o treinador dele sabe dos exercícios e tal, beleza, você vai ter um direcionamento bacana, mas, puta, tipo, é que nem aquela história do rico saindo na frente, sabe?
Sim.
O rico branco, hétero, saindo na frente aqui e todo
ele
o resto...
Ele tem acesso a mais recurso.
É, tipo, você aqui, 20 mil passos na frente, agora vai, começa a sua corrida.
É.
Pô, até eu alcançar esse cara aqui, mano, esquece.
Na vida real, né, cara, esquece, não dá pra você chegar junto assim, na força de vontade. Às vezes,
mas é mais difícil,
né? Você vai acertar aquele um soco do Rock, mas puta, certo, pra galera que você vai conseguir ganhar, cara, complicado. Mas você falou que é referência ao Muhammad Ali, a cabaninha, isso aí eu não sabia,
isso.
Como assim?
Então, tem um filme que eu vou indicar também de novo no final, mas é o do Say My Name. Ele é um documentário do Muhammad Ali que conta a história dele, é bem legal. Se eu não me engano, ele tá no...
Star Plus, né? Imagino.
Isso,
que deve ser
de esportes. E aí ele começou a vida dele como Cassius Clay, que eu já acho um nome muito bom, né?
É excelente.
E aí quando ele se converteu ao islamismo, ele mudou pra Muhammad Ali, ele só queria ser chamado dessa forma. Mas a questão é, nesse filme mostra como ele fazia uns treinos lá, então, cortar lenha, uns outros negócios que ele fazia na cabaninha lá e tal. Aí quando eu olhei assim, eu falei, olha só a referência a isso, ele não fazia no gelo, né? O centro de treinamento que ele montou era num campinho, sei lá, não sei se é Wisconsin, mas é esses estados dos Estados Unidos que é mais no meio do mato, sabe?
Uhum.
E aí tinha um training camp de boxe lá, que ele treinava outras pessoas também, e era esse tipo de coisa. Tipo, fechava lá, ficava focado, aí vai cortar madeira, vai... Tipo o que o Rock fez, sabe? Vai puxar pedra e etc. Corre lá no mato.
Dá pra chamar aqui umas origens do CrossFit ou não? Você acha que tem nada a ver?
Não digo origem, porque eu acho que o CrossFit deve ter uma outra origem. Mas esse negócio assim de puxar...
Ser mais natural, né?
É, isso daí já existe há muito tempo, né? Não sei qual que seria a origem.
Entendi. É.
Mas uma coisa que eu acho engraçado, fazendo esse comparativo também dos equipamentos profissionais versus treino não tão...
Mais tecnológico, você quer
dizer. Especializado e tal. É que no começo desse filme também... um pouco no começo, né? Aí os caras perguntam lá, pô, esse Ivan Drago aí, ele é naturalzão, mano? Ele tá todo gigante aí, pá. Aí, aí a menina fala, não, que isso, o cara não usa esteroide não, é que ele tá ripado normal. Mano, não tem como, velho. Os caras só faltam falar, até parece, o maluco aí tá todo ciclado, você é louco?
Exatamente.
Você é louco, o cara injeta hormônio de cavalo aí, essa porra, é normal.
Então, a gente só usa estereótipos, não, tá ligado? Não é,
isso é normal, normal onde, caralho? O cara tá... Não tem como você chegar nesse... Esse shape. Esse shape aí, sem usar uns negócios.
Que isso, cara, tamo nada não.
É, foi tipo isso, e o cara travadaço de droga, ela não conseguia nem abrir a boca.
Mano,
entrevista.
Essa primeira parte do filme, realmente, eu gostei bastante, velho. Porque tem toda essa parte que eu falei que eu acho que do drama é legal. Mas tem umas coisas que também é muito maluca, que eu também gostei, por exemplo, aquele robô. Mano, que porra foi aquela?
Nossa, mano, nada a ver, mano.
Coisa aleatória, mano, velho. Nossa. O robô que o Rock dá... Puta, eu não decorei o nome daquele carinha lá, que é o tipo agente dele, né?
Ah, o Paulinho?
É Paulinho? É Paulinho.
Paulinho é o cunhado dele.
É cunhado?
É um pau no cu. É um pau no cu esse cara. Mas nesse 4 aí, ele teve uma redençãozinha. Que é lá pro final, ele falou, ô, Rock, desculpa aí, mano, eu só falo bosta, eu só falo merda, não tenho amigo, mas, pô, mesmo assim, você não desistiu de mim. Aí eu fiquei, ah, legal, cara, que pelo menos você reconheceu.
Vai, tá redenção, né?
É, porque, mano, no 3, por exemplo, ele é mó racista.
Ah, é?
É, tipo, os caras chegam lá na... No 3,
Apollo ou Mr. T?
O Apollo treina ele. É, o Apollo treina o Rock, porque
Ah, que eles até comentam no 4, né? Porque o Mike, que era o ex-treinador dele, morreu, é isso, né?
Isso, morreu de desgosto naquele filme.
Sério?
Naquele filme horrível. Ele falou pro Rock, não vai, você vai perder. O Rock, pô, que isso, mano, eu vou sim. Aí ele morreu. É tipo isso. Você viu a luta com o Hulk Hogan? Eu também teria morrido. Nossa, mano, que papelão. Nossa, que coisa horrorosa aquela luta. Puta que
sério.
Pariu. É pior que assistir um wrestling, porque... Nossa, é vergonhoso, cara. Como é que o cara deixa ele fazer isso com a carreira? Não é à toa que o Mike não queria saber de mais nada.
É toscão, enfim. Mas... É tosco da encenação ou ele lutando em si é muito tosco?
Nossa, os dois! Nossa, o Hulk Hogan é porque ele é muito caricato. Ele é um lutador de wrestling, né? Ele faz a mesma coisa que ele faz no wrestling. Basicamente é isso. Então é aquela interpretação tosca lá, tipo, ah, cala a boca, plateia. Que eu vou acabar com ele. Nossa, não, mano. Puta, não tenho como colocar em palavras o quão.
Por isso tem imagem no filme.
Nossa, mas assim, o 3 só fica assistível depois da primeira luta com o Mr. T. E, inclusive, o Mr. T, ele é um lutador de boxe que convence. O Rock, até o 3, ele é uma farsa. Tipo, mano, é impossível. E eles falam isso no 3 também, de certa forma. Você vê assim... O cara não tem técnica, tipo, eu fiquei assim, e na toa que
o... Primeiro filme, né? Isso desde o primeiro filme,
isso.
Ele mostra que o cara não, o Rock não é um...
Ele aguentava criador, porrada, era
Ele é o Sanosuke do Samurai X.
Isso.
Ele consegue aguentar muita porrada, então como os caras não
derrubavam ele...
Ele ganha na resistência, que aí uma hora o soco dele entra.
Nossa, mas, mano, e não é à toa que o Apollo Creed ficou indignado de ter perdido pra esse cara.
Cara, caralho!
Não, mano, ele luta muito mal. Ele não tem defesa, ele não tem jogo de perna, ele não tem... Ele não sabe boxear, ele é muito ruim mesmo.
E aí, o Apollo, nesse filme, ele fala uma frase que eu achei muito boa. Que é, o filme tem bastante frase de efeito, né, mas uma delas que eu achei foi... You fight great, but I am a great fighter.
E é mesmo. E é mesmo.
Luta bem, mas, cara, lutador bom sou eu.
É, e é real. Tipo, o Apollo, ele como ator, né, assim, e o personagem dele lutando, pô, milhões de vezes melhor que o Rock. Você bota os dois assim, não é à toa que, tipo, grande o cara calma. É um azarão. Você olha assim, mano, você vai apanhar. Não tem chance, esquece. É a mesma coisa que o...
Carl Weathers, o Apollo.
É o quê?
O nome do ator, Carl Weathers.
Ah, sim.
Se fala assim, mas acho que é. O... Você lembra onde mais ele tá?
Onde? O que? E outros filmes que ele fez?
É, tem pelo menos uma série e um filme. Não sei se você vai lembrar.
Não, não sei.
Mandalorian, ele tá. Ele é
aquele... Ah, ele é o Lando.
Não, ele não é o Lando, ele tá no Mandalorian.
Não, mas ele não faz um Lando lá?
Não, ele não é o Lando, ele é outro carinha lá no Mandalorian.
Ah, é?
É, que auxilia ele, o Lando é outro ator. Mas ele tá no Mandalorian, a série, e ele tá no Predador. Ele é o cara do You Son of a Bitch.
Ah, verdade. Do bíceps mortal lá.
O maior aperto de mão do mundo, que eu adoro os memes com isso. Exatamente.
Eu lembro. Eu acho que eles eram amigos mesmo na vida real, esse...
Pô, se não é, deveriam ser. Eu quero ser amigo do Carl Weathers, ele parece ser um cara muito de boa.
Sim. E eles têm uma química legal, o Stallone e ele também. Ou tinha, né? Não sei se ele ainda tá vivo. Ele faleceu já?
Não, o Stallone?
Não,
o
Carl Weathers.
Não, porra, se ele tá no Mandalorian, que tá saindo agora.
Ah, não sei, não. Sei lá, né?
É, mas não, é foda que o... É, não dá pra dizer, porque o Lance Reddick foi esses tempos, né?
Então, eu não sei, né? Às vezes, sei lá, foi semana passada.
Uhum.
Aí,
não, mas tá vivo. O... Tá atuando aí, ainda.
Ah, então, é legal esse cara, eu gosto dele, sucesso pra ele. Então, aí no... Nesse 3, eles até falam, né? Tipo, o Rock chega lá, pô, mas eu defendi o cinturão aqui um monte de vezes. Aí o Mike fala pra ele, pô, então, né? Se defendeu, mas os caras meio merda. Ele, como assim os caras meio merda? Ele, porque os caras não tava no pico deles. Ele, como assim? Então era tudo arranjado, era tudo... Serap? Como é que é? É tipo...
Encenado.
Forjado? Ele, não, forjado não era, né? Mas não dava pra te botar contra uns caras bons. Aí se você for enfrentar o Mr. T agora, você vai perder. Ele, não, que isso, eu vou perder nada, enfim. Aí foi lá e o que aconteceu, perdeu, né? Por quê? Porque ele não era bom, isso que é a realidade. E aí quando o...
Mas quando ele enfrenta, Apollo... rapidão, quando ele enfrenta o Apollo na primeira vez, já seria dizendo então que o Apollo não tava no auge? Ah, mas ele perde, pode crer, justo.
É, não, o Apollo tava no auge, no 1 e no 2, no 1 e no 2 o Apollo tá bem. Tanto que, tipo, o Apollo volta assim, não, que isso, eu tô mal benzão aqui, eu ganhei um monte de coisa, eu tô no pico da minha carreira, vem esse lixo aqui dizer que ganhou de mim, e aí não, vamos ter um rematch, aí vai lá na segunda e aí ele perde mesmo.
Tá, entendi, mas ele...
golpe estranho lá.
Entendi, aí, mas tá, essa seria a única que o Rock dele teria ganhado no auge, aí eles não... Dizem que as outras ele ganhou porque os caras tinham passado do ponto já. É isso?
É isso. Tipo, essa que ele ganhou do Apollo, beleza, ele ganhou mesmo. Ok, o filme 2, né?
Uhum.
Aí dali em diante...
Eles não entenderam que não.
Ele ficou defendendo o título. Ele defendeu o título acho que umas 8 vezes, 6 vezes, não lembro, um negócio assim. E aí essas vezes aí, esse Mike, que era tipo... treinador dele, combinou umas lutas com os caras que não eram ruins, né? Tipo, eram profissionais ok, mas não eram, tipo... Ah, não era o Mike Tyson da época, não era o Canelo Álvares de hoje em dia, assim. Você vai enfrentar o cara mais ferrado que tem no momento. É. Pô, tem um cara bom aqui pra você enfrentar, tipo, o cara é bonzinho, vai. Mas eles não falavam isso pra ele, né? Também não tinha como ele pesquisar na internet, não tinha internet.
É, ótimo ponto.
Pô, você vou enfrentar um cara aqui. Ah, beleza, um cara aqui. Tanto faz. E aí era isso. E aí ele ia lá ganhar, porque, enfim, ia ganhando do jeito dele lá. Na cabeça dele, ele era bom.
Entendi.
E aí é um problema, né? Aí o... Depois que esse cara morreu, aí ele ficou sem chão.
Aí
o Apollo foi lá e tipo, uma chance aí deu voltar pra esse mundo não necessariamente lutando, né? Aí ele falou, Rock, vamos treinar aí. E aí levou ele pra essa academia que era onde ele tinha começado, que era num gueto lá de Nova York, né? Só tinha negros e tal. E aí, por que a gente tá chegando nesse ponto? Pra eu falar que esse cunhado dele aí, que se achava o agente do Rock, ele fica fazendo uns vários comentários, assim, tipo... Mano, racista, os caras passam um pano pesado pra ele.
Que merda.
E aí fica... Hã?
Que merda, tipo...
É, tipo, ele fala lá umas bosta e o Rock, leva uns anos pra se acostumar com ele. Aí o Apollo, eu não tenho seis anos pra acostumar com esse cara.
Da hora.
Aí o Rock fala, tipo, ô Paulinho, maneira aí, vai. Aí o cara continua ainda. Aí depois, quando eles estão lá num treino de espelho pra treinar a perna com uma música e tal, aí ele fala lá, tipo, esse cara aí é Rock, né? Tipo, é uma pedra, ele nunca vai ter essa ginga aí de negro e tal. E aí,
capacitoso mesmo.
E aí os caras da academia já, tipo, tudo olhando assim, eu fiquei, mano, como é que esse cara não apanhou, velho?
Deveria, né?
Deveria. Deveria fácil. E aí, esse personagem eu não gosto dele desde o 1. Ele já era bem babaca. O Rock no 1 também é bem lixo, assim, como pessoa. Mas ele foi ficando menos pior.
É verdade, né? No 1 ele é bem troglodita, assim.
Ele é machista, enfim. É. O jeito
é verdade,
que ele,
pode
que ele pega a menina lá e tal. Enfim, é
bem, bem questionável, né?
É, desagradável.
No mínimo, assim,
Então, pra hoje em dia, um tipo de coisa que seria inaceitável. Pra época ainda era meio que ok.
Infelizmente, né? Não que tivesse certo, era só que colocar isso num filme e ninguém ia falar, tipo, ou então, acho que tá errado.
Será que isso não tá errado? E ninguém falou nada, mas enfim, muito da época também, porque na cabeça do momento isso passava.
Infelizmente.
Mas ele vai ficando menos pior com o decorrer dos filmes. Então ele vai criando uma autoconsciência, acho que muito por conta da própria esposa dele também, que vai trazendo uma outra visão pra ele e muitas coisas que ela fala no filme também. E nesse 4, inclusive, que ele fala, né? Tipo, Adrian só fala a verdade, né? Tipo, que é a voz da consciência dele, às vezes. No 3, ela faz ele admitir lá que ele tá com medo e tal, e aí já vira uma chave pra ele poder lutar contra o Mr. T.
Entendi.
Nesse 4 também ela vai lá dar um apoio e tal. Então faz até sentido, né? Que nem no Creed ele ter...
Ele tem apoio da menina lá.
Hã?
Não sei, acho que você vai falar porque no Creed o Michael B. Jordan também tem o apoio da menina lá que, mano, dá uma motivação.
Mas eu digo do próprio Stallone lá no Creed, que ele, você vê que ele gostava mesmo dessa Adrian e tal, sabe?
Ah, sim. Inclusive, porque... acho que no Creed ele tá mais... osso porque a personagem... Não sei se é a trilha, mas a personagem já tá falecida, né? E no
isso.
Creed parece que ele demonstra muito mais carinho, sabe? Tipo, de memória afetiva, assim, do que no Rock.
Né? Tipo, nos filmes do Rock ele gosta, óbvio, né? Pelo menos ele demonstra, assim. Só que aí nesse Creed, por exemplo, ele já... Você vê que ele... Também, né? Por tudo que ela ajudou ele...
É que no Rock ele é muito mais românticozão, tá ligado? É o bolo, fazendo todo uma cena lá e tal. No Creed eu acho que tem mais um carinho mesmo, tá ligado? Então é mais
isso. O
demonstrar carinho pelas palavras mesmo. Acho que muda o jeito que ele mostra. Enfim, mas no 3 então o Apollo já não tá lutando. Ele é mais um treinador do Rock.
Isso, ele até comenta lá na luta e tal. Ele não luta mais.
Entendi.
Ele não precisava também, né? Ele tava numa situação... Ok, ele não era mais tão rico, eu imagino, mas ele tava numa situação estável.
Ah, então... Pô, então tem realmente um link bom entre os filmes, porque é por isso que aí no 4, que ela lutou com o Ivan Drago, ele tem toda essa pegada, esse questionamento, e por isso que também falam que, não, esse cara é um cara aposentado e tal, quando vai o Ivan Drago lutar com ele, né? Realmente, eles tratam ele como atleta aposentado. Mas, diga-se aí, a entrada da luta lá, pra primeira luta com o dele do filme, né? Que é o Apollo e o Ivan Drago, eu achei maravilhosa, porra.
Nossa, eu gostei muito. O James Brown...
Não, e o Ivan Drago já entrando... Cara, eu adoraria estar num lugar que é o ringue, Da luta, sai debaixo do chão, tipo, o chão abre e o ringue, mano, sobe. Eu falei, caralho, que animal.
No fundo, assim, tipo, aquele bicho desmontando.
É que faria muito bom.
Mano, né? Esse show foi melhor que o da Rihanna no Super Bowl desse ano. Desculpa aí, mas essa entradinha aí, esse show do intervalo da luta do...
Antes,
do
né?
Do Apollo com o Mandrago foi melhor, mano. Desculpa aí. Eu fiquei mais empolgado com esse do que o da Rihanna. Não que o da Rihanna tenha sido ruim, mas esse daí foi tipo... Porra! Tirando esse ufanismo, né, dos Estados Unidos.
Ah, sim, não.
Mas eu digo, como construção de evento, eu fiquei, pô, que legal, né? baita negócio inesperado, assim.
Não, exato, assim, o ufanismo é tosco, mas deixa engraçado justamente por isso, deixa a cena da hora de tão tosco que é, você ri, tá ligado?
Isso.
Seria estranho você ver essa cena e falar, nossa, não pode crer, mas como os Estados Unidos é maravilhoso, mas não, isso foda-se. Mas o que é da hora é ver justamente o quão tosco é, porra, os caras meterem um Living in America antes da luta com o Russo é maravilhoso,
mano. Living in America. Estilizado pelo James Brown.
Tipo, ai, caralho.
Vou esfregar liberdade aqui na sua cara. Tome esta liberdade aqui, ó.
Liberdade entre aspas, né?
É, liberdade, digo, na visão deles, né? Aquela liberdade cheia de petróleo.
Porra, então, o cara meter lá antes da luta, falar um "We are here to educate our country", achei muito bom também.
If he dies, he dies.
If he dies, he dies. Caralho, que maravilhoso, velho. Quanta frase.
Se morrer, morreu. Se morrer,
se morrer, morreu. Não, inclusive, aliás, opiniões da luta do Ivan Drago com o Apollo. Não sei, é só você que pratica boxe. O que você achou?
De Ivan Drago com o Apollo? Pô, melhor que a do Apollo com o Rock, mano.
E do Drago assim, com o Rock também, imagino.
É, mas assim, você tem que levar em conta que o Ivan Drago, ele é um, tipo, um bodybuilder. Tanto que eles falam lá de, ah, o cara não fez muitas lutas e tal. O que eu acho irônico, né? Mas enfim, é mais do contexto do filme. Porque assim, no boxe amador na Rússia, pelo que o pessoal da ESPN tava falando nos dias desses, você leva muito mais tempo pra virar profissional lá. Então você tem uma carreira de amador muito mais extensa do que o normal. Por exemplo, no México e na Argentina, você já pode começar bem mais cedo. Acho que com uns 15, você já pode estar boxeando profissionalmente.
Entendi.
Se você tiver condição pra isso, né? Tipo, condição física, eu digo. Mas lá não. Tanto que, se já teve uma luta de um lutador russo, que ele já tava, tipo, o pico da carreira dele era, sei lá, uns 30 anos, mais ou menos.
Entendi. Se esse filme fosse feito hoje em dia, sei lá, com contexto de Rússia e tal, até então faria sentido. O cara falou que ele é um amador e tá enfrentando um profissional. Sim. Beleza, porque realmente os caras lutam muito na Rússia antes de virar profissional, que aí comparado com, igual você falou, com o médico, o cara é profissional aos 15. Pô, o cara que é amador na Rússia, que tá, entre aspas, amador, mas lutando desde os 15 também, e talvez até com mais treino em si, né, talvez seja tão bom quanto. O cara só virou profissional porque podia ser profissionalizado.
Exato. Passei um nível aqui, agora eu vou ganhar, sei lá.
Mas porque você tem uma carteira que você pode ganhar, tipo, você tem um lugar que fala, beleza, você pode ganhar por estar lutando no esse esporte a partir dos 15 anos, e lá na Rússia não, você é só mais essa questão, não é questão de
talvez para
amador, assim.
É, talvez pra disputar título também, sabe?
Ah, sim, agora justo, verdade.
Pra virar profissional pra disputar título, esse tipo de coisa. E aí, eu acho legal, o Apollo, ele tem muita...
Ginga, né?
Tipo, cara, ele sabe boxear. O Ivan não sabe, mas um negócio que é legal que eles falam é que assim, eles falam no filme, né, que o soco de uma pessoa de um lutador normal é 700 libras, que é tipo 317 quilos. O do Ivan, a média é 1850.
Vai se fuder, né?
É tipo 840 quilos. Mano, um soco de 840 quilos. Eu fui até pesquisar, o boxeador normal, de peso pesado, tipo, peso normal, assim, a média é 450. Então, assim, tipo, é um pouquinho mais que eles falaram que era a média, né, do normal, mas nunca vai chegar nesse absurdo de 1850. Então, assim, óbvio que ele tá em esteroides, óbvio que tem alguma coisa errada aí.
Não, tudo natural, bebê.
E aí, o que acontece? Quando ele mete o soco lá na cara, já no primeiro soco do Ivan na cara do Apollo, é a reação que eu esperava, sabe? Morreu.
Uhum.
Pô, tomei aqui um soco, mano, é quase você bateu sua cara de frente com um carro.
É.
Um carro a uns, sei lá, uns 50 por hora, talvez. É isso que aconteceu, tipo, o carro bateu na tua cara. É tipo essa comparação. E aí, quando ele toma lá uns 2, 3 socos e acabou a luta, pô, compreensível. Já no começo lá que ele bate as luvas assim, tipo, o cara fica totalmente estático, já dá pra você... Ele gela, né, na verdade.
Uhum.
Ele faz, tipo, putz, cara, o que que eu fiz, né? Tipo...
Não sei se a física do que você falou do carro é exatamente assim, comparativamente na física, é exatamente isso, mas eu entendi o que você quis dizer. E aí, de fato, ia ser tipo nesse sentido. Mas, cara, eu achei muito bom que a luta termina, né? Aí, mano, o Apollo cai no chão e fica. Parece que tem até uns espasmos.
Ah,
E a
então.
reação da galera é os repórteres invadindo
Eu ia falar isso.
O ringue filmando. O que eu achei um absurdo,
Os
mas
caras
eu
não têm
achei.
equipe médica, caralho.
É, caralho,
Não chega ninguém pra resgatar o
mano.
cara.
Os caras
Fica lá.
tirando foto, filmando,
Oh,
galera.
morreu, morreu, morreu. Tira a foto aí, morreu, tira a foto aí. Os caras. O Rock também não tá lá muito preocupado também, né? Até porque ele não jogou a toalha antes. Ele vai lá
Não.
pegar o Rock, o Apollo assim, tipo, pô, cadê os médicos aí, hein? Cadê os médicos? Os caras, ah, cadê? Tirar foto aí. Mano, não chega ninguém pra dar um help. Não tem nem o Cutman do maluco lá pra costurar a cara dele. Tipo,
Não,
mano, que
não
isso?
chega, mas eu acho que também não chega porque os repórteres estão, mano, fica muito caos realmente. Os repórteres estão bloqueando, o que eu acho um absurdo. O que mais ouço é que, assim, sabe aquela coisa que a gente falava que é muito Black Mirror, mas eu não duvido isso acontecer. Seria muito osso, uma situação terrível, mas
Ah,
sabe, é aqueles absurdos, assim, um cenário, uma luta profissional muito transmitida, sei lá, Anderson Silva versus Chris Weidman, acho difícil. Mas uma luta, sei lá, um pouco mais famosa, mas não tão profissional assim, acho que, cara, ia ser osso, mas não duvidaria, a gente viu uma notícia que isso aconteceu, tá ligado? Mas
é. Não, até
realmente, é que
mas
o Rock não jogou a toalha, porque o Creed pediu lá e tal, toda essa questão
sim, velho.
dele também, que acho que ele queria uma validação, etc. Mas isso dele não chamar os médicos também, realmente. Assim, ele chama, tipo, ô,
Oh, e
galera,
os médicos?
e aí? Putz, galera, tá chato, hein? Ô, gente, putz, acho que
É,
morreu.
ele não mostrou assim muita preocupação, tipo, ah, é, foi o que o Ivan falou, se morreu, morreu. É,
Exato.
praticamente ele aceitou, ele ficou assim, tanto que ele até olha pro cara lá, tipo, é mesmo, né? Morreu, morreu.
O que acho que senti que faltou foi desespero, a palavra, porque
É.
tá o caos dos repórteres lá. E pensa, o Rock, ele é, em teoria, né, a porra de um boxeador. Cara, mano, sai dando um soco nos repórteres, tipo, sai daqui, porra, e vai tentar caçar um médico ou salvar o teu rival amigável aí, sabe? Tipo, te
É.
expulsa a galera e vai salvar eles. Não, ele ficou nisso. Cara, galera, acho que ele tá
É, isso
morrendo
daí
aqui.
eu achei muito absurdo. Mas
Mas sabe o que foi isso?
o. Ah.
É aquele meme essa festa aqui virou um velório.
Puta, eu desculpa aí, queimei teu meme, eu não manjo isso daí.
Ah, não, é um meme das internet, sabe? Quando acontece isso aqui, tá um clima e do nada vira uma situação muito chata.
Ah,
Foi
sei,
tipo
sei.
isso, é meme, né? Tipo, essa festa aqui virou um velório. Foi muito isso.
Mas assim, uma parte também dá pra. Apesar de culpar a época de novo, dá pra entender, né? Porque não tinha toda uma
Sim.
estrutura que a gente tem hoje em dia. Então, sei lá, acho que o momento que ninguém tava esperando. Tipo,
Não.
quando que você ia esperar que o cara que tomou a porrada ali ia morrer? É uma luta de exibicionismo. Então eles não
Não.
deviam ter uma segurança assim super excepcional em volta pra, tipo.
Não, acho que
Ouvir uma
hoje em
galera
dia,
chegar.
realmente hoje em dia, que o esporte, quer dizer, eu vejo pelo futebol, mas outros esportes eu não sei. Mas eu vejo que pelo menos futebol tá mais bem reparado, que você vê que teve o, não sei se você viu lá, do Eriksen, que é um jogador da Dinamarca, aquele, na última Eurocopa, ele realmente teve um infarto em campo, e nossa, mano, foi na hora, a galera conseguiu reanimar ele e ele não morreu, mas sabe,
Ah, é.
no limite assim, os caras agiram muito, muito rápido. Mas você lembra aquele cara, teve um caso do,
Do
aqui do
Santa
São
Caetano?
Caetano, é, então, porque não é tão, assim, comparativamente antigo, mas não é tão antigo assim, sabe? Era anos 2000. Então,
E é aquilo, né? Tipo, o cara caiu. Quem ia dizer que ele faleceu ali na hora? Tipo, caiu, sei lá, às vezes tropeçou, tal, até a galera assimilar que ele realmente tava tendo alguma coisa. Tanto que o carinha lá tropeçou nele, eu lembro da história.
porque, ó, o do. Era Paulo Sérgio, o cara que morreu de São Caetano, se não me engano. Foi, tem. Quanto? É 19 anos. Então, tipo,
Então.
19, 18 anos. Então, querendo. Cara, anos 2000 é recente, tá ligado? Então, pensa esse
Sim.
filme, que é 86. É o que você
Ah,
falou.
então.
Num contexto disso da época, mas Dado que no filme eles estão colocando que é como se fosse uma luta de exibição, né? Então não é um negócio menos profissional, em teoria. É osso, é tenso você pensar uma situação dessa acontecer, mas...
Poderia
não, faz sentido, tá ligado? É osso que faz sentido.
Ah, eu pego também o futebol dos anos 90 e por aí. A galera invadindo o campo, quebrando tudo. Hoje em dia pode até acontecer, que nem aconteceu um tempo atrás, mas no geral...
Hoje eu acho mais improvável, mas, cara, relativamente é recente até, né?
Quantas invasões de campo você vê hoje em dia? É bem raro.
Uhum.
E eu não digo assim, não é nem a galera toda invadida, é tipo um ou outro também quando invade. Então seria mais ou menos nessa lógica, sabe? E aí, voltando pro filme, né? Dessa questão da porrada absurda que ele dá no Apollo. Mano, não faz nenhum sentido, tipo, lá no final, o Ivan Drago ter treinado muito mais. O Rock vai de cabeça nos socos, assim, aguenta, sei lá, uns oito rounds seguidos. É um absurdo, não tem como.
Sim.
Como que o Apollo, que tinha uma experiência de boxe muito maior e tal.
O físico dele, querendo ou não, o físico do Apollo, o preparamento físico, não tava ruim. Ele mostra.
Não, de
ele
forma
teve um treino aí. E eu também achei, mano, muito forçado o Apollo tomar um soco e, caralho, não, tô destruído aqui, mano, acabou a luta. E é exatamente isso. No final lá, o Rock tem esses treinos, que é um crossfit, natureza, sei lá o quê. Aí o Ivan Drago na academia fodona, todo apoio tecnológico, soco de, mano, 800 quilos. E o Rock toma, mano, 20 porradas e, ah não, tô aqui, tô de boaça.
Não tem como. Fora que assim...
É forçado, bem forçado.
Não,
assim, mas... tudo bem que o soco de 800 quilos...
Também já é forçado, né?
Exato, mas dado... Sim, você quer, em teoria, o... Isso até tem, eu li um livro uma vez de roteiro, que uma das coisas que o cara fala, sei lá, um cara que acho que trabalhou em Hollywood, sei lá, qualquer coisa, mas coisa que ele fala é que quando você vai criar um filme, você tem que deixar clara quais são as regras do seu mundo. E ele até fala, mundo não necessariamente mundos diferentes como Star Wars, mas o mundo que o seu filme se passa. No Rock, eles colocam que, cara, existe um cara que consegue dar um soco de 800 e tantos quilos. E quando ele dá esse soco num boxeador profissional, o cara quebra, que é o que aconteceu com o Apollo. Chegar no Rock, o Rock, porra, só porque fez o treininho de crossfit dele, ele tá aguentando de boa os socos, que, mano, querendo ou não, ele sofre, mas, cara, ele aguenta... E que você quebra a regra do seu mundo, tá ligado?
Assim, mesmo pro filme eu achei decepcionante, mas beleza.
Qual que é a motivação, o que que é a razão do Rock conseguir aguentar esse soco e o Apollo não, entendeu? Isso que fica muito fraquinho.
Determinação.
Não, aquele é americano.
Foco e fé. basicamente. Mas é o que acontece, nesse 4, tipo, o Apollo morreu e ele desaprendeu o que o Apollo ensinou pra ele. É um arrombado. No 3, ensinou tudo certinho, tava se defendendo e tal. Aí ganhou até um jogo de perna. Chegou nesse 4, ele manteve o jogo de perna, mas esqueceu total como é que defende. Tipo, o cara, ele bate muito mais forte que todos os outros caras que você enfrentou antes. Mas não. Nesse agora eu deixo a cara aberta e tudo e vou pra cima. Mano, o que os caras têm na cabeça?
E isso até que eu queria comentar contigo mesmo, porque também até perguntar a sua opinião da luta, mano, com o praticante de boxe dessa luta final lá do Rock com
Ivan Drago.
Porque eu senti isso também, que a luta começa, aí ele, mano, apanha pra caralho. Eu achei que em algum momento ia, sei lá, ah não, beleza, ele vai mudar o estilo, vai ter uma mudança de como ele vai levar a luta. E não, cara, ele só apanha. Tipo, não tem defesa mesmo, todo soco do Ivan Drago entra e o que faz ele resistir é ele resistir, sabe? Isso que eu senti.
Sim.
Que faltou uma motivação por trás maior. Ah, não, ele, por que ele resiste? Porque ele é o Rock.
Tipo anime, isso. Assim, né? Tipo o poder da amizade.
É pior até, porque eu acho que não, sei lá, não fica claro, é só porque ele pode, tá ligado? A motivação é o Ivan Drago falar depois, ah, ele não é humano, ele é feito de ferro.
É que nem eu falei, tipo, ele tá tão deprê que nem a vingança dele ele tá assumindo com toda a firmeza que ele deveria, sabe?
Ok, tipo, então, isso que eu acho foda.
Ele fica tipo, pô, vou enfrentar o cara aqui, mas assim, vou lá sabendo que eu posso morrer, mas ele também tem que saber que ele pode morrer, né? Tipo, ah, vou lá me vingar, mas...
É, exatamente. Esse que eu acho foda, porque, de verdade, o primeiro arco do filme eu acho legal, e depois acho que ele se perde. Porque essa parte final, querendo ou não, em teoria, o Hulk foi lá por vingança. Ele foi lá porque um cara deu um soco no amigo dele e matou esse amigo dele. E no final, na luta final em si, tanto ainda mais pelo discurso depois, ele cagou pra vingança. Tipo, ele, em nenhum momento ele fala do Apollo. Ele tinha que chegar lá e falar, tipo, vou te encher de porrada porque você matou o meu amigo. Quando chega na luta em si, foda-se.
Mas você tem que levar em conta que ele tomou muitos socos de 800 quilos na cara, né, mano?
Ele esqueceu da motivação. Esqueceu.
Eu acho compreensível. Se eu tomasse cara, uma porrada dessa também. Ele juntou as palavras lá que ele conseguiu na hora e saiu isso aí. Tipo, ufa. Fala aí alguma coisa, tipo, batata, coelho, férias, inverno, obrigado.
Ele ficou, tipo, aquele vídeo, como é que é aquele menino do, sei lá o que, Smith, sabe?
Sim, sim.
Ele ficou, tipo, isso.
Na vaca lá.
Isso, exato, ele ficou nessa situação.
Romero Brito, minha cara.
Isso! Inclusive, se ele desse esse discurso, seria muito mais hora do que o discurso que ele deu.
Eu acharia compreensível, sabe? Porque era como estaria o cérebro dele naquele momento.
Exato, e ia ser esse tipo de conexão que ia conseguir fazer.
Aí eu ia até relevar ele de cabeça nos golpes.
Aí ia falar sim, exatamente. É óbvio que ele tá assim.
Eu acho que ele tá afetado, ele tava tomando tudo isso de soco, faz sentido. E é legal também que, tipo... O Ivan Drago deixou de ser um homem de aço, no segundo soco já tava sangrando, né?
É, mano, isso que eu achei
os
foda. Cara,
acho que os caras injetaram os bagulho errado nele nessa lá no, no, na, na Rússia. Ou sei lá, o frio fez mal pra ele.
Isso que eu achei foda, eu senti que faltou um turning point claro na luta, sabe? Qual que foi a motivação... Do Rock ganhar. Aí foi o que você falou, foi, sabe, entre aspas, poder na amizade. Porque em nenhum momento tem alguma. Não tem um storytelling pra luta, sabe? Tipo, já ela vai crescendo, aí o cara vai avançando, aí ele conseguiu superar alguma dificuldade na luta que ele não tinha conseguido ver como antes, e aí ele tá melhor, ele ganhou. Superou alguma coisa. Não, ele só. Ele aguenta a porrada. Do nada, eventualmente, o soco dele entra, nossa, entrou um soco e rasgou. Entrou mais um, agora entrou mais dois socos. E agora foi. E
foi ficando fraco.
É uma motivação. Isso. Mas só, simplesmente, porque sim. Não
faz sentido. Não faz sentido. Essa vitória dele é igual aquela... deve ser armada, que nem as outras do indivíduo lá, certeza.
Porque que nem no Creed, não sei se você lembra, mas eu também acho da hora desse filme que... Nele, que eu acho as lutas em si mais bem filmadas, mas eu também acho que é a época, né? Porque os takes nesse do Rock é uma câmera mais afastada, né? Ou mais ampla.
Acho
que na hora no Creed que eles conseguem fazer uma filmagem, tem um que parece que tá por cima do ombro do cara, tá ligado? Que eu acho muito maneiro, porque parece que você tá junto com o cara lutando ali. Mas na própria, isso que eu falei do storytelling da luta... No Creed, na última luta do primeiro filme, também tem esse storytelling, sabe? Porque é o Creed lá contra o carinha que era aquele campeão... Querendo ou não, a história como toda é parecida, né, entre os filmes.
Sim.
Mas é o campeão afastado lá e tal, mas que é um cara muito mais profissional que ele. Aí o cara tá acertando um soco pra caralho, o Creed não consegue se defender. Aí o Rock vai pro Creed e fala, tipo, não, um step at a time, vai coordenando os seus passos que você vai conseguir. Aí o Creed vai lá, consegue estabelecer o ritmo, né, de pés lá, igual você falou, e vai encaixando. Então tem esse storytelling, tá ligado? Tipo, beleza, o cara lembrou do treino dele, mostrou, mais do que falar, mostrou isso, e ele foi melhorando. Mas aí o cara começa a perceber que o Creed tá sabendo lutar, ele começa a mandar um socos mais forte, sabe? Descarregar mais a porrada. Aí o Creed volta a apanhar. Aí o Creed cai no chão, fica inconsciente, e aí tem aquela parte das memórias dele que ele lembra da mina que ele conheceu. Lembra do Rock pegando o câncer e tentando superar isso. Aí o que eu acho muito foda é quando mostra a cena do Apollo, né? Que aí ele lembra do pai dele lutando e sorrindo. Aí nisso ele levanta. Que aí também tem um turning point, claro. Que é, porra, o cara voltou a motivação dele.
Sim.
Então, tipo, teve uma hora que, ó, caralho, não, ele voltou a lutar e tá melhor. Porque ele se sentiu motivado e falou, caralho, não, eu tenho que tentar ganhar essa luta. E vai. Então, essa luta no Creed tem esse storytelling bem feito. E, tipo, você acredita que ele tá conseguindo chegar num ponto que ele pode ganhar... Porque você vai mostrando essa evolução. Nesse do Rock, não muda nada durante a luta toda. Só encaixa. É isso. Do nada, encaixou. Porque tem que encaixar. E agora, porque dessa vez o Rock tem que ganhar. Fica nisso.
Mas eu acho que também, voltando de novo, né? Isso da época era tipo, não precisa. Eu não preciso.
É.
Na época não preciso contar porque ele tá bom agora. O importante é saber que o Rock ganhou, porque ele é foda e é isso. E na época era tipo, pô, o Rock é bom, mano.
Ah, ainda mais.
O Rock ganhou porque ele é bom, mas não, na verdade não é bem assim, tipo. É que assim, não tinha por que se analisar o contexto a fundo, sabe? Então eles entregavam assim, ó, tá aí, ganhou porque ganhou. E é isso, tá bom. Também é o filme 4. Tipo, sabe, no filme 4 você já viu os outros. Então é isso, o Rock é bom, ele ganhou. Era meio que isso, sabe?
Não só isso também, mas é que o. Esse filme tem claramente, ainda mais na época, tinha claramente uma intenção política também, né? Tipo, a mensagem que ele vai passar. É, tipo,
isso.
Ele é americano, ele vai ganhar.
Vai ganhar, óbvio, vai ganhar na Rússia ainda. Óbvio.
Pô, pelo amor de Deus, cara, isso que eu falo que o filme se perde. Tipo, os caras, não, olha só, que os russos estão torcendo por você.
Isso é louco, muito
pelo amor de Deus, que brega,
isso,
velho.
Isso é muito forçado. Mas, ó, sabe um negócio que eu acho legal? Nesse filme, os russos falam russo.
Ah, sim, isso é maneiro.
Porque... Não,
ele só fala americano, fala inglês.
Mas é isso. Nos anos 90, os caras chegavam na China, falavam americano, como você disse.
Exato.
E no Brasil, os caras vão falar ou espanhol ou vai falar inglês, não tem essa.
Mas achei da hora que eles realmente só falam americano quando eles estão nos Estados Unidos. Aí faz aquele americano com sotaque. Mas é real, na Rússia... Eles falam russo, isso é maneiro mesmo.
Pô, achei legal, fiquei, nossa, os caras falam russo aqui.
E não na Rússia, é o russo com sotaque, tá ligado? O inglês com sotaque.
Eu fiquei, caramba, que legal, tipo, como na vida real, que surpresa.
Uhum. Eu lembro que essa era uma crítica que a galera falava no filme da Viúva Negra, porque também ela vai encontrar o pai dela que tá na Rússia, né? Aí quando eles se encontram, em vez deles falarem russo, eles começam a falar inglês com sotaque. Você fala, caralho, galera. Tipo, como eu estou na Rússia, eu não vou deixar de falar inglês. Eu só vou forçar mais meu sotaque. Só.
Isso é uma regressão. Isso é uma regressão. Hoje em dia, os filmes já assimilaram, no geral, esse negócio, né?
Um filme decente vai assimilar, sinceramente. Minimamente. Tipo,
não estou no meu local de origem, todo mundo aqui fala outro idioma, eles têm que falar o idioma que eles do local.
É.
Não tem essa. Tipo... vou lá na Polônia. Vai ter alguém que fala inglês? Provavelmente tem alguém que fala inglês, mas a maior parte vai falar o idioma local.
Uhum.
Aqui, né, no Brasil também. É que a gente é pagar pau de gringo, né? Então tem mais gente que fala inglês, mas no geral, o povo brasileiro como um todo não é nem obrigado a saber inglês. Tipo,
sim.
A gente tem que saber o português. Se você veio de fora, você que tem que saber falar meu idioma. Eu não sou obrigado a falar o seu, entendeu?
Mas, enfim, faz sentido, né? Nesses filmes, os caras... O que é estranho nesse filme, quer dizer, perdão, nos filmes americanos em geral, é quando... O que eles acertam no Rock? Que é quando o russo está falando com um russo na Rússia, eles falam em russo.
Sim.
Que, porra, não faz sentido o cara estar falando em inglês com sotaque. O que muito filme erra é isso, que o filme se passa no Brasil, o brasileiro está falando com outro brasileiro em inglês. Porque tem que ser um filme americano, tipo, porque, se ele tá falando com um ator americano do filme, tudo bem, aí isso é inglês, porque ele tá falando com um gringo, etc. Mas na cena entre brasileiros ou entre a nacionalidade que for, não faz sentido o cara falar em inglês só porque é americano, sabe, a legenda.
Aprende, tiozão, que preguiça. Isso é uma crítica que eu acho legal nesse filme também, que é, os russos falam, vocês acham que vocês são os melhores... Que vocês têm o melhor não sei o que lá. Vamos lá pra Rússia, então.
Vem pra Rússia, então, filha da puta.
Então, eu fiquei, legal que vocês estão fazendo essa crítica aí interna, mesmo que um pouquinho, né? Eu fiquei, legal. Não é um filmaço assim, mas ele é legal a sua criticazinha. Outro negócio legal, não sei se você reparou. Mas nesse 4 tem o patrocínio da Adidas. No 3 tem o patrocínio da Nike.
Nossa, não reparei, caramba. É. Aí o product placement foi bem feito, que acho que entrou no meu subconsciente e eu não reparei.
É, porque eu vi no 3, assim, eles davam uns focos, tipo, no tênis lá, pulando e tal. Olha a Nike aí. Aí nesse 4 tem da Hugo Boss e tem da...
É, o da Hugo Boss eu percebi, porque isso ficou bem claro.
Ah, porque esse era um puta de um logo gigante na camisa lá do Rock, né? No começo ainda. Boss, assim, bem grandão. Agora o da Adidas tá ali, você vê sutilmente nos fundos, vendo tênis, vendo uns outros negócios, eu fiquei, ah lá os caras.
Ah, não, diga, não, pode crer, na real, uma coisa eu reparei, porque eu achei uma blusa que o Rock usa no começo do filme, que ela tem meio que as cores da bandeira da Itália, e ela é toda preta, eu achei muito da hora. Achar, inclusive, quero comprar, se alguém achar e quiser me mandar,
nossa,
achei
gente.
Bem da hora.
É, e aí eu achei essa curiosidade engraçada, vi assim, olha só, a gente dá uns negócios que a gente vê sem perceber, tá sendo influenciado aí e nem viu.
Depois que você sabe que essas coisas são colocadas em filme porque uma marca pagou e não só porque os caras querem ser legais, né? Fica mais interessante quando você vê.
Sim, você, olha lá, não fui influenciado. Mentira, você sai do filme querendo comprar tudo. Mas com menos intenção, né? Fica ali no teu subconsciente.
É, tipo... Não é aquela coisa que acontece às vezes em novela brasileira, que eles realmente vão parar em uma cena. Nossa,
vou
olha,
comer aqui a margarina, não é,
exatamente.
Sei o que falar, porque essa margarina é a melhor do mundo.
Uau.
Precisava você falar isso numa novela de época?
Vou usar esse sabonete Omo, tá ligado?
É, nossa, não tem nem máquina de lavar aqui.
Você precisa fazendo isso, tá ligado? Isso seria da hora.
É, ia ser legal se tu não parasse de ficar se olhando assim.
É. Quê?
O que ela tá falando?
O que você acabou de falar?
O que a pessoa tá falando aí, não sei o que é isso. Até esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei aqui. Então, agora voltando aqui pro esse negócio, né? Por que o Rock podia enfrentar o Ivan Drago mesmo ele sendo esse monstro que ele era, de peso e altura e tal? Você sabe? O Apollo também?
Como assim? Ah, tá. Você tá falando. Entendi o que você tá falando. Porque, na real. Obrigado que você levantou esse ponto, porque era algo que ele queria até comentar contigo e dar sua opinião mesmo, porque o Ivan Drago realmente é muito mais alto que eles. Eu fiquei tipo, nossa, meio desproporcional, né? E aí, sei lá, porque o que conta é peso e foda-se isso daí.
É peso, porque
em
como
teoria...
ele tá na categoria de peso pesado, acima de 90 quilos é ilimitado.
Eita porra, isso eu não sabia.
Então, tipo, se o Rock pesasse 200 quilos gordo... Ele podia enfrentar o Ivan Drago todo ripado de 190, sabe?
Caralho!
Tipo, acima de 90 quilos é isso, tá aí. Tipo,
nossa.
Posso ser super marombado com um peso de músculo acima de 90 quilos e enfrentar um cara que parece ser um lutador de sumô quase? Pode, tá acima de 90 quilos, acima disso é ilimitado, é peso pesado.
Nossa, eu não sabia disso. Porque...
Curioso, né?
É, eu sabia que tinha... Que tem, né? As faixas de peso no boxe. E aí eu não sabia, então, que depois de 90 era foda-se. Pode ser qualquer um. Faz sentido.
Por exemplo, se o cara tiver 72 quilos, né? Que é tipo o que eu tô pesando agora. Ele for mais alto e mais comprido, eu posso enfrentar ele, porque a gente tá na mesma categoria de peso.
Então, é isso que eu ia falar. Só que você é um cara... Porque você tem 72 quilos e é um peso que faz muito sentido com a sua altura. Só que você tem um cara, sei lá, se tivesse um cara de quase 2 metros com isso, nossa, ele seria um cara muito mais magro. Tipo,
então, exato.
Então, isso que seria que eu acho, que pra mim seria estranho, sabe? Porque o Ivan Drago é rasgadaço gigante, e o Rock é rasgadaço também, mas é mais baixinho, né? Eu fiquei, nossa, mas... Tá na mesma categoria, mas é por isso, né? Passou de 90, foda-se, então.
Sim, é que eu acabei não anotando os pesos deles, mas...
É verdade, também não.
Mas é tipo, o Rock deve ter 110, o Ivan Drago deve ter 140, sabe? Um negócio assim, uma coisa do gênero. Porque assim, na prática eles são pesados mesmo, mas... O Ivan Drago é muito, muito mais pesado que ele.
Entendi.
E é por isso que eles podem lutar junto. E aí, o que acontece, né? Aí vai das vantagens e desvantagens. Por exemplo, o cara que tem o mesmo peso que eu, sendo mais alto e mais comprido, ele mantém a distância, se ele souber lutar, né? Ele mantém a distância e não me deixa chegar perto, ele me abate de longe.
Então,
compensação, eu teria que ser mais rápido e acertar mais embaixo e esperar as brechas dele.
Então, e você falando nisso, que, cara, se tivesse essa sua explicação mostrada na última luta, nessa luta do Rock em Madrago, que eu acharia já bom, porque até isso faltou. Porque quando começou a luta, eu fiquei nessa, tipo, ah, como que o Rock vai ganhar do Drago, dado que tem essa diferença de altura também. Isso era algo que eles podiam explorar e mostrar ele conseguindo pegar essa abertura, sabe? Que ah, o cara é muito maior que ele, então ele nesse lado não consegue proteger o. Como é que fala? Essa parte. Sei lá, a barriga dele direito, né? Então aí o Rock vai entrar no soco. Mas não é bem feito isso, sabe? Não.
Nem protege, o cara defende, tipo, não faz sentido. Eu te
Não tem.
mandei aí no Instagram mais cedo uma referência de luta real, se você conseguir dar uma olhada. É mais ou
Quer
menos
ver aqui?
aquilo. É um boxe olímpico. E aí você vê que, tipo, os caras, além de serem mais rápidos, eles ficam o tempo inteiro defendendo. Tipo, não tem essa de ficar aberto. Tipo,
Essa
se você
palhaçada, né?
É, tipo, você abre, beleza, acontece abrir, tipo, se eu joguei o soco, vou ficar aberto, que até é como o cara toma um nocaute aí.
Sim.
Ah, eu, tipo, tô meio que batendo, vou ficar aberto algum tempo, ou tô muito longe, beleza, você abaixa um pouco a mão, acontece. Mas não tem essa de, ah, vem aqui me bate, ficar aqui, ó, mão abaixada esperando não sei o quê. Pô, beleza, o Muhammad ali fazia isso, mas o nível dele era, tipo, muito acima do.
É, o padrão é o defende all the time, né? Tipo, você
Então,
defende o tempo todo.
é, você viu aí, tipo, os caras não tiram a mão da cabeça.
É, eu ia falar.
Quando ele meteu o direto com a mão direita ali, e aí ele soltou a mão da cabeça, foi quando o cara viu a oportunidade de virar um cruzado e derrubar ele. Tanto que ele nem levantou depois. Era isso que poderia acontecer, entendeu?
É, o cara quando tá atacando, ele se expõe porque ele tem que se expor, né? É, isso
Isso.
não tem muito o que fazer. Mas a partir do momento que você para de atacar, na real até como se fosse em futebol, né? Você não tá atacando, você tá defendendo. Você passou pra atacar, se o outro lado passa a atacar, você passa a defender. Na
Sim.
luta, em teoria, também é a mesma coisa, né? E
É.
não tem isso do, ah, vou só aceitar a porrada e aguentar porque eu sou fodão. No mínimo, você faz porque que nem o. O Apollo, ele não se defende tanto, mas ele tem a esquiva, né? Que ele
E
tenta mostrar, e é isso, é o. Como é que fala? Era o que o Anderson Silva era bom também, que falava, é o Maai, né? Que é o seu saber o seu espaço de ataque e o espaço de ataque do outro cara. Então você tem o domínio onde o cara, até onde o soco do cara chega, você consegue desviar.
é, não,
É, mas não, é, ou você faz, é bom nisso, ou você se defende. E o Rock, só não, só toma porrada e eu aguento que eu sou o Rock.
É,
Aí.
mas mesmo assim, ficar só na esquiva também não é garantia,
Ah,
né?
não
Porque
é.
às vezes você esquivou errado ali, já era. E, assim, o Anderson Silva também é outra pessoa que tá fora do comum, porque no auge dele, mano, não tinha como acertar. Agora, de boxeador bom de esquiva e defesa, é o Mayweather. Esse cara tá bem alto.
Ah, já vi.
Esse cara é bom de esquiva, de defesa, assim. Aí,
Tanto
esse
que eu lembro, eu acho que ele nunca perdeu uma luta, né? Uma parada assim.
puta, não sei te dizer, viu? Mas ele tá bem, bem rico mesmo hoje em dia, cara.
Mas
Ele é
eu
bom.
lembro porque
Era
teve
bom.
o. Teve até uma.
É,
Porque os
ó.
caras mais
Ele.
fodões são ele e o Manny Pacquiao, né? Que é o cara do. Esqueci de onde que ele é.
Ele é da. Deixa eu ver aqui pra não falar besteira. É Filipinas. Ele tem bem cara de filipino mesmo.
Aí eu lembro que teve a luta entre eles, né? E aí eu lembro que até quando foi ter essa luta, nos pontos que os caras levantaram. Era que até a galera tava criticando as últimas lutas do Mayweather porque ele não ganhava por nocaute, né? Ele ganhava nos pontos justamente porque ele era bom nisso de desviar, então ele não tomava soco e sabia encaixar os dele e ficava levando a luta até acabar e ele ganhar, né? Porque pra ele é, cara, pra mim, tô suave. Foda-se, eu ganhei,
É o que como eu faria também. Eu não sou forte,
né?
dificilmente eu vou conseguir derrubar alguém. Então é isso, vou aguentar e paciência.
É, o
Mas é o
cara
que você
teve
falou.
50 vitórias na carreira, mano, nenhum empate, nenhuma derrota.
É isso que eu ia falar. Isso de 2022, né?
Acho que é da carreira dele, né, até.
É, ele já encerrou, né? É,
Deixa eu ver
esse cara
aqui
tá
no
bom.
Wikipedia em inglês, que às vezes, né, não, em inglês não é a mesma coisa.
Depois procura também o Canelo Álvares. Esse cara é bom também, mano.
Não é um jogador de basquete esse? Não, brincadeira, o Anthony,
Quê?
né? Carmelo? O Camelo?
Não, o Carmelo é Carmelo Anthony.
Qual
Esse
que é?
é Canelo.
Ah,
Canela.
Canelo. Ah,
É,
tá, tipo,
Canelo
Canela.
Álvares.
Entendi. Atual, é.
Ele
é...
tá na ativa.
Entendi.
Esse cara é bom, mano. Ele bate forte. Tem um vídeo dele batendo num cara de sparring que ele tá com uma proteção na barriga e o cara meio que pede pra parar também.
Por favor.
É, tipo, ele toma uns dois socos assim, não. Vamos parar aqui, tipo, um soco passando pela proteção, já derrubando o cara.
Bem anime, assim.
É, exatamente. E agora que eu vi, ele tem quase a minha idade, eu nem sabia, achava que ele era mais novo. É, agora que ele tá no pico da...
Voltando ao que a gente falou, até de idade no esporte, né? O cara consegue 30 anos, hoje em dia é novo, tá ligado? É nada.
É, fiquei surpreso agora. Achei que ele tá com uns 24, 25, que coisa. Aí... E é isso, tipo, tem uns negócios que é muito... muito absurdo, mas... De todos os quatro filmes até agora, né, dos que eu vi, esse foi o que eu achei que foi melhor conduzido, sabe?
Direção, você diz? E história também, não?
É, geral, assim, achei bom. Fora o primeiro, que é ok.
Uhum.
O segundo é quase meio que mais do mesmo, quase que o primeiro, mas...
O que é mais maneiro do primeiro, inclusive, você tá vendo aqui, a gente assume também que ou você tenha visto os outros, ou... Não ligue de tomar spoiler, mas já avisando que vai ter um aqui que é do final do primeiro. O que é mais maneiro pra mim é o final, que é ele perder. Tipo, ele vai lutar, é fugir desse padrão, sabe? Tipo, caralho, não, o cara não zé ninguém, vai vir aqui enfrentar o Apollo, porra, então ele vai esperar. Não, ele perde. Isso é o que eu acho mais da hora desse primeiro Rock.
É, eu achei legal. É bem inesperado, assim, tipo...
Você acha que vai ser isso, né? A história do... Não, pô, então veio aqui o... menininho desconhecido, então ele vai ganhar e vai ganhar o título. Não, não ganha. Tipo, ele luta bem, que é o que aí, beleza, acho justo ter isso, mas não ganha. Fala, ah, pô, da hora. Bom,
até porque não faria sentido também na vida real, né? Ele ganhou uma vitória moral, que era, porque ninguém aguentaria X rounds com o Apollo, não era?
Nossa, pode crer, eu acho que é essa a premissa do primeiro filme.
Ele tinha que aguentar, sei lá, 10 rounds, um negócio assim, e aí ele aguentou. Tipo, ele perdeu, mas aguentou. E aí, é verdade, era isso que era a brincadeira. Era isso. E aí, por isso que ele, de certa forma, ganhou, entre aspas. No 2 e no 3 ele ganha com socos que, pelo amor de Deus, ninguém soca daquele jeito. Nossa.
São mais fraquinhos também esses, né? Acho que é engraçado pelo... legal de ver, eu te imagino pela história, que os são mais fracos, né?
Nossa, o 3 é sofrido. Dá pra ver depois daquela... da primeira luta do Mr. T, mas até aí você pode pular tudo.
Você pode ver e gostar ironicamente, né? Esse não dá pra... não gostar, não, ironicamente. Não,
se você defender esse filme pra mim falando que ele é realmente bom, eu vou duvidar.
É aquele meme, né, não sei se você vê, que é o do Sonic, tá ligado? Tipo, não defende isso na minha frente, não, cara. Na moral. Não defende Rock 2 na minha frente, não, cara.
É sério que você acha isso realmente bom? Dá pra ver. Não é um filme péssimo, já vi filme bem pior, mas com certeza tá longe de ser bom. Na verdade, eu daria uma nota menor do que o que ele tem no...
MDB? Quanto ele tem lá?
Ele tem 6,8, se eu não me engano. Eu daria uns 6. Um 6 tá bom pra ele, tipo, dá pra ver.
É, pra mim, o meu padrão de nota com MDB é se o filme tem 7, ele é razoável. Ele não é o melhor filme do mundo, mas você vai ver ele tranquilo, muito provavelmente você vai gostar.
Esse
7 4... pra baixo, aí depende muito.
Aí vai do seu gosto, tipo, tem que ser um filme que você gosta... Porque você vai relevar algumas coisas.
Isso.
Ou ele é engraçado, esse tipo de coisa.
Você vê nesse sentido mesmo, porque é um clássico. Ou você vai ver porque é tosco, que você quer ver o que vai sair dali, mas o filme como filme, 7 pra baixo, aí questionáveis.
É mais difícil. O 4 mesmo, ele tem 6,8. Eu daria tipo uns 6,5. Já estaria bom pra ele. Ele não é muito mais que isso. Ele é um filme ok.
Mas ele é próximo do 7, mas não 7, né? Também
isso. Acho. Hã? Isso, ele...
Nota,
É que é tanto filme que eu fiquei... Rock 7. A banda. Aí, ó.
Okay.
Não, mas é... É isso, ele quase é um filme mediano, né? Mas dá pra ver. Não é péssimo, dá pra ver. E... Aí o que eu achei legal do final, né, dessa, apesar de ser engraçado o que ele fala e tal, eu achei legal ele dizer que, tipo, todo mundo pode mudar e tal.
Ah, é, assim...
E fica também pra Rússia de hoje, né?
É que é um bom discurso com um discurso geral, mas é que fica totalmente, tipo, vocês podem mudar, vocês podem sair do comunismo, tá ligado? É que isso claramente tem uma intenção ali, né? Só
sim.
Isso que fica meio, tá bom. O cara, um filme americano querendo passar essa mensagem. Mas sim, de maneira geral, a mensagem é bonita.
Sim, sim. É, porque assim...
Não no contexto do filme.
É, o que ele quer dizer é... Vocês têm que se converter ao capitalismo.
Isso. Que aí
mas o que eu vi, eu tô vendo por outra ótica. Tá,
isso, exatamente.
Conspiração e tal. Mas o que tá implícito é isso. Outra coisa que eu acabei não comentando, sabe o que eu pensei? É que hoje em dia teria uma outra conotação também. Quando o Apollo fala que ele tem que lutar e que o Rock não entende, também poderia ter uma questão racial aí, sabe?
Sim, se fosse hoje em dia, acho que até tinha que ser abordado isso, que eu acharia muito foda, e aí isso eu acho muito justo, tá ligado? Tipo, não,
porque
cara.
Quando ele falou assim, você não entende, você não vai entender até chegar no final, eu fiquei, olha só.
Uhum.
Isso seria, assim...
É que isso também é da época, né? Eles nunca, na época, iam fazer um filme que explorasse esse lado, mas nossa, dava pra explorar isso, e foda, isso que é foda desses filmes do Rock, tem potencial, tá ligado? Se fosse pra esse lado, puta, já... Caralho.
Nossa, pra época ainda, seria um baita filme. Eu tava, tipo, assim, tudo bem que você ia ter que mudar um pouco o final e tal. Uhum. Mas eu subiria uma nota aí fácil pra uns 7,5, por aí. 7,5, 8, né? Dependendo de como eles conduzissem. Mas é... Aí eu fiquei assim, tipo, olha só, poderia ter sido explorado isso também. Só que como era um filme de bilheteria, né? Que era,
sim,
pra ser blockbuster, os caras não iam fazer um filme lacrador.
E de novo, né? Ainda mais na época. Uou.
Sim, quem fazia isso era quem realmente estava interessado em criticar, sei lá, tipo Spike Lee.
Sim.
Gente que fazia filme pra provocar, não pra... Não que não fosse artístico também, que não tivesse uma mensagem, mas era um filme muito mais de você ficar conscientizado, esse tipo de coisa.
Uhum. Tem mais considerações? Eu tenho, acho que, mais alguns pontos que eu... mais aleatórios do filme que eu achei legal.
Pode levantar aí, da minha parte eu acho que eu já falei tudo que eu tinha anotado.
Cara, são coisas que... É mais pontos aleatórios do filme que eu acho interessante e engraçados. Por exemplo, cara, é um tanto problemático o bolo que o cara dá de aniversário de casamento pra mulher dele, se ele e a mulher dele num ringue, né, porra, lutando. Assim, entendo que ele é um boxeador, mas porra, você faz um bolo que você tá trocando soco
que...
ali,
Não sei. Ele continua... É pra mostrar que ele continua chucro desde o primeiro filme.
Justo, bom ponto.
Tipo, ele evoluiu, mas ainda continua sendo meio trouxa, sabe? Tipo, pra ele é legal, né? Olha só que legal. Eu ainda... Olha que romântico. Nós dois brigando. Então, né? Beleza, valeu a intenção. Foi bonitinho até, de certa forma.
Mas, né, assim, você fala questionável como presente. Né?
Tipo, eu vou dar um desconto porque eu sei como você é.
Mas, putz, cara, não sei, hein?
Tipo...
Não sei, not sure for that's a good idea, tá ligado?
Nossa, outra coisa que é meio zoada também é, tipo, a mulher não é forte porque ela é forte. Tipo, quando ele vai discutir com ela, ele fica impressionado assim, nossa, como você me ajuda, né?
Sim.
Onde você tirou toda essa força lá? Porque eu sou casada com um boxeador. Tipo, pô, mano, não, velho.
Não,
você é muito,
exato,
mais forte que ele pelos seus motivos. Não tem nada a ver com... Tipo, você tem que endeusar esse cara. Não tem nada a ver, esse cara é uma bosta.
E isso é outra coisa, que eles perdem a chance de fazer algo mais da hora, né, também.
Nossa, aí eu fiquei, ai, que broxante, velho. Parece, tipo, os livros... Que nem o... Como é que chama? Acho que é o... Os da Mary Shelley, deixa eu ver se era os da Mary Shelley, que eles têm, tipo, você tinha que ter uma dedicação elogiando seu marido, que senão você não... É, o Frankenstein mesmo, que é dela. E aí, tipo, tinha que ter lá dizendo que, ai, olha, eu sou... Meu marido é maravilhoso.
Entendi. Hã? Eu sou quem eu sou por causa do meu marido.
É, esse tipo de coisa. Tipo, eu não sou nada sozinha, tá.
É, meio merda, né?
É, então. Isso... Mano, é um pensamento super retrógrado. Ela é de 1851, ela morreu. Uhum. O filme é de 1980 e pouco, mas você vê como as coisas não...
Demora pra mudar, né?
É. Evoluem a passos muito lentos.
O que mais? Eu queria, mano, comentar como o filme dá uma boa desacelerada depois dessa primeira luta do Apollo com o Ivan Drago. E, nossa, como ele vira... Não sei se você percebeu, mas ele vira, mano, até como cinematografia, acho que ele fica fraco, que começa a ter muita sequência de clipe, tá ligado? Tipo, de cenas juntas, porque... Sim.
Mas cara, música ruim pra cacete.
É, não, porque tem a luta lá, o Apollo morre. Aí, um pouco depois, a sequência de flashback dos outros filmes e da relação do Stallone com o Apollo. Aí vai mais um pouco,
tem um dele no carro lá, flashbacks também.
Não, aí depois vai pra Rússia, tem clipe do treino dele. É o treino dele. Nossa. Contra o treino do Ivan Drago. Aí, depois dessa primeira sequência desse clipezinho, ele encontra a mulher dele, porque foi na Rússia, e dá uma quebrada, realmente tem uma cena de verdade per se. Aí volta mais um clipe, mano, sequência de treino rock. E mano, é tipo, três sequências de só clipe de cena e não uma cena trabalhada em si em muito pouco tempo. Então o filme, ele, mano, dá uma boa caída mesmo, como o filme, assim, depois da primeira luta. Pode falar.
Desculpa. Não, eu quero falar que ele não tem muito conteúdo, né?
Então, é foda, por isso que eu falei, o primeiro arco eu gosto muito, que eu acho que ali tem uma história mesmo. Depois, é isso que até eu queria comentar, aí vira totalmente propaganda, tá ligado? É propaganda e é o que os caras querem passar. Tanto que eu achei muito sutil, tem uma cena quando eles vão pra Rússia lá, que é aquele cara americano negro que tá jogando xadrez com um russo e ganha.
É.
Que dá o checkmate lá no Russo. Foi, claro que eles iam jogar uma cena dessa aí, tipo, no meio, né?
É, né?
Eu acho que é interessante.
Ganhando na Rússia ainda, óbvio.
Uhum, no xadrez, que é onde os caras são bons, né?
Nossa, que surprise.
Uhum. Achei interessante isso.
É.
Na luta também, é o que eu até comentei, que eu gosto mais da cinematografia, das lutas do Creed, mas é coisa da época também, mas a luta também é muito um clipe, tipo, de imagens, né? Tipo, o Rock, beleza, começa apanhando, até eles filmam a luta no comecinho, mas depois é só corte de cena em cima de corte de cena. Ah, público vibrando, o soco do Ivan Drago no Rock, corta pra outra coisa, corta, sabe?
Vira
um compiladozinho, só um clipe de várias cenas curtas, mano, mais uma.
Tipo, Love Rock 80s, 90s da vida.
Uhum.
Ballads. Ah, sabe um negócio que eu não lembro se eu comentei?
O quê?
Eu tenho quase certeza que o Apollo Creed é uma referência que eles pegaram do Muhammad Ali.
Sério? Por quê?
É, quando ele tá dando a entrevista lá do... contra o Ivan Drago, é muito o que o Muhammad Ali
fazia. O personagem, você diz, tipo, isso. O jeito de ser do personagem, entendi.
É, porque ele fazia, tipo, vou fazer umas piadinhas aqui, mas olha só, eu sou muito bom. Aí conta uma piadinha, kkkk, é que o Apollo só não faz a crítica social e racial, mas de resto, se vê pelo jeito assim, é muito... lembra bastante.
Entendi.
Quem você vê o documentário, quem assistiu o documentário, pode fazer essa relação, assim, você vai ver que, olha só, tem um tanto de similaridade aqui. Tipo, eu acredito que essa seja a referência.
Entendi. Quer falar?
O da Rússia lá, do Ivan Drago e tal, dos cortes de cena.
Tinha mais uma coisa que eu ia comentar, deixa eu ver se eu lembro o que que era. Um detalhe de, ó. Mas é tão tosca a luta final também, que quando o Rock vai pedir apoio pros coaches dele, tipo, nossa, não, estou vendo o que ele fala, estou vendo...
A3, acerto do meio.
É, Hit the One in the Middle. Eu fiquei, meu Deus, que coisa tosca, velho.
É, eles precisavam mesmo de um técnico de verdade ali.
O comentário dele, quando ele senta lá, tipo, caralho, Rock, o que você acha? O que você tá achando que ele tá, como tá a luta? Ele manda um "he's winning".
É. É, mano, tipo, pô, realmente, né? Morreu o Apollo, morreu o Mike, o cara ficou num... Não é à toa que ele ficou em depressão também. O apoio que ele tinha ali pra lutar vai por conta mesmo.
Nossa, não, é foda, viu? O Apollo morreu, morreu o filme junto, tá ligado?
É que nem o Death Note. Com,
ah, sim. Com morreu o L. É,
é, acabou, ele, tipo...
Faz o L agora, né? É. Bom, mas enfim, quer encerrar aí? Daí passa aqui você recomendar de filme.
É, então, o que eu ia recomendar é... Um é esse documentário do Muhammad Ali, que eu comentei várias vezes, chama Say My Name. Se não me engano, tem ele no Star Plus. Aí tem O Lutador, de 2008, ou The Wrestler, que é do...
O Lutador... Ah, esse é excelente. Esse é um bom filme de luta. Esse é muito,
né,
bom.
Ele não é exatamente sobre luta, né? Ele tem luta.
Sim, sim.
Mas é muito mais sobre a pessoa em si. É um filmaço.
É um bom filme com luta, né? Ele não é um filme sobre a luta. É sobre outro tipo de luta, né? Vamos falar assim.
Isso. Ele é um thriller suspense. É mais ou menos isso. Ele é um thriller suspense. Muito bom. Excelente, filmaço. Assiste quando estiver feliz.
É, o diretor dele é o Darren Nossa, não sei falar mesmo.
Aronofsky.
Que é justamente o cara do Cisne Negro, da Baleia.
É.
Esse cara é foda.
O cara é bom, mano. E aí, o último que eu ia indicar é o mais de boa. Quem quiser começar no mundo do boxe despretensiosamente é o Hajime no Ippo.
Ah, sim, o anime, né? Isso é bem
então,
da hora.
Se você quer assistir de boinha lá, tá, tem algumas coisas que procedem, né? Mas é legal, assim, pra passar um tempo, ver como é que é uma coisa ou outra. Vale a pena. Engraçado, divertido também.
Boa.
É isso, são essas minhas três indicações.
Ah, o que eu ia recomendar de filme também é um que chama The Warrior, que é de luta também. Esse é mais...
Ah, esse é o com o Bane?
Isso, exato, com...
Esqueci o
Tom Durinho. Tom Durinho.
Ah, é Tom Hardy.
Esse...
Verdade.
É o de 2011, esse filme. Cara, não é um também mega história, então é um bom... Esse sim é um bom filme de luta. O foco é mais...
É MMA.
Na luta,
né?
Assim, isso. A luta e a relação desses dois irmãos aí. É MMA esse. Bem bom. O que mais de recomendação? Nossa, eu tinha pensado num filme e esqueci agora.
Sei.
Ah, lembrei, porque você falou de mensagens, né, de filme e tal, e aí indicado. Não tem nada a ver agora com luta. Coisa do tipo, mas eu vi Thelma e Louise esses tempos e achei bem maneiro. É, uma,
é
um filme que eu acho, cara, é muito bom, viu? Assim,
mas ele é um remake, não é? Thelma
não,
e Louise.
Não, que eu saiba, não. É um...
Não
original,
tem um dos anos 40, alguma coisa assim?
Não sei, cara. Que eu não vi, pelo menos. Mas esse dos anos 90 aqui é com o diretor Ridley Scott, né? Muito bom. Cara, recomendo. É mais porque a gente comentou também sobre... Ah, filmes de uma determinada época passaram uma mensagem, sabe? E esse aí acho que passa mais sobre, mano. É... Ah, tem muitos temas ali. Vou recomendar ver, não vou comentar muito pra
Sim.
quem ver aproveitar. E também aproveitar... aproveitando que eu falei desse filme, relacionar com o diretor que é Ridley Scott, que é um outro filme dele, que é O Último Duelo. Que é, mano, muito bom também. Esse é mais recente. Recente de ser lançado, mas se passa antigamente, né, que é meio que a história do o último conflito que foi, sabe, resolvido do Trial by Combat.
Ah,
ele conta a história do, em teoria, da última vez que isso existiu. Só que ele separa o filme contando a história de três pontos de vista e, cara, do jeito que ele faz isso, eu achei muito bom. E é isso.
Eu nem ouvi falar desse filme aqui.
Nossa, tem no Star Plus também, viu? Recomendo aí, se você quiser ver, cara. Bem bom.
Ele tem o Darth Vader novo.
Sim.
Esse nome.
O Matt Damon e essa menina, não vi ela de outras coisas, eu não lembro, pelo menos, mas ela também manda muito bem.
É, não lembro dela em outros filmes. Interessante.
Depois veja, cara, recomendo, hein? Muito, muito bom.
Adam Driver, lembrei dele, tá aqui o nome.
Adam Motorista.
Driver.
Inclusive, Driver. Eu aproveitar e recomendar Driver. Driver?
Driver é bom também.
É Drive, né? É Driver ou é Drive?
É Drive.
Drive.
Tem o Taxi Driver também, né? Mas o Taxi Driver é também a pegada do Drive. Não tá muito distante, não. Eu vou recomendar Rain Man também.
boa. Eu sei, recomendado.
É, vejam filmes. É bom, assistam aí.
Começar, é, filmes aleatórios.
Feitiço do Tempo, você também já viu?
Puta, não, qual que é esse? É o
Nossa,
do...
é muito
Dragão Cachorro?
É o dia, é o dia da marmota.
Quê?
É o dia da marmota. Groundhog Day. É o Feitiço do Tempo em português. Você não viu esse filme?
Não, aqui eu não entendi o que você quis dizer do dia da marmota. É o nome dele em inglês?
É, o nome dele em inglês é o dia da marmota.
Ah, sei qual que é esse filme.
É o Groundhog Day. Muito bom mesmo. Tem uma mensagem aí também, vale a pena assistir.
Entendi.
Qualquer dia eu vou rever. Bom, é isso, acho que já dei bastante recomendação já.
É isso aí, vejam o que vocês acham dessas recomendações e depois falem.
Isso, tudo a ver com boxe, vejam
todas. Exato, todas, absolutamente todas. Beleza,
valeu.
É isso?
Isso. Como é que é a saudação do da Armada Vermelha?
Não sei, não sei, vou procurar depois.
Yeah.